Senhoras e senhores deputados, todos muito boa tarde. Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, boa tarde também. Sejam bem-vindos a esta segunda parte das nossas audições. De manhã tivemos as audições de requerimentos dos partidos políticos e agora temos a audição regimental ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República. De acordo com o disposto no âmbito dos tempos definidos para estas audições, há três rondas. Na primeira ronda, o Sr. Ministro, o Governo, tem 10 minutos. Depois, cada grupo parlamentar e o PAN têm 5 minutos por cada intervenção, com resposta imediata do Sr. Ministro. Na segunda ronda, cada intervenção tem 3 minutos, com resposta também imediata do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado. A terceira ronda, o tempo é dividido proporcionalmente entre a Assembleia da República, os grupos parlamentares e o Governo, com intervenções seguidas dos seus deputados e depois com uma resposta final do Governo. Assim sendo, depois dadas as explicações sobre os tempos e as formas de proceder, o Sr. Ministro tem a palavra e faz favor para a primeira intervenção.
Então, boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje é uma jornada bastante intensa desta Comissão. Gostaria apenas de começar, dizendo que é com muito prazer que vos deixo essa pequena publicação onde está um contido essencial da exposição fotográfica que já esteve patente no Torreão Norte do Terreiro do Paço e que agora irá percorrer cada uma das regiões e iremos fazer uma sessão temática em cada uma delas, para os quais, para além do convite formal que chegará aos senhores deputados da Comissão de Agricultura e dos respectivos círculos, para os quais vos convido antecipadamente, porque estamos a assinalar o centenário do Ministério da Agricultura. Um centenário é um centenário, o Ministério é uma instituição que ao longo de vários regimes tem servido o país e, de facto, a evolução da nossa agricultura neste século foi notável e isso deve-se essencialmente à resiliência e à capacidade dos nossos agricultores e, portanto, aproveitamos este ano para celebrar esta efeméride. A política agrícola foi, durante muitos anos, praticamente reduzida à política dos cereais, porque os cereais eram a base da alimentação em 1918, ainda no período da guerra, e que havia tantas carências alimentares, e assim foi durante muitos anos, e essa exposição espelha um pouco também essa realidade. Senhoras e senhores deputados, relativamente à nossa audição regimental, portanto eu irei ser muito rápido e obviamente ficarei sobretudo disponível, eu e o senhor está estado, para as perguntas de detalhe que queiram colocar, mas para vos dizer o seguinte, que a atenção do Ministério, como é do conhecimento de todos vós, está concentrada em várias frentes, das quais eu destacaria as seguintes. Estamos fortemente empenhados em continuar a dar uma boa execução ao PDR. Portugal continua na terceira posição no que diz respeito à melhor execução financeira do Programa de Desenvolvimento Rural. À nossa frente só está a Finlândia e a Irlanda. Nós temos neste momento 41% de execução financeira e a média europeia é de 26%. Gostava de vos informar que entraram no PDR mais de 48 mil candidaturas, o que significa, em 3 anos e meio, mais do que nos 7 anos do PRODER, onde apenas foram apresentadas 41.500 candidaturas, o que é revelador do dinamismo do setor, da capacidade e da vontade de investir, que é naturalmente um fator muito positivo. Dizer-vos ainda que nós conseguimos, por duas vias, uma através da contração do empréstimo junto do Banco Europeu de Investimento e do Banco do Conselho da Europa, reforçar a dotação para o regadio em mais 236 milhões de euros e por força da reprogramação que fizemos em dezembro de 2016, acrescentaremos do Orçamento Nacional mais 155 milhões de euros, elevando assim a dotação global do programa de 4 mil milhões e 178 4.178 milhões de euros para 4.613, do qual está executado até ao momento 41%, como acabei de dizer, está comprometido 35% do programa, o que significa que o executado financeiramente mais o comprometido, isto é, processos de candidaturas que estão abertas e processos que estão em fase de análise, nós temos já, entre o executado e o comprometido, 3.199 milhões de euros, isto é, 76,3% do programa, quando estamos em 2018, e portanto nos falta ainda o resto de 18, 19, 20 e os mais 3 para a execução. 21, 22 e 23, em algumas áreas, como é o caso do regadio, iremos ter a partir deste ano e nos anos que seguem até 2022, 23, uma gigantesca frente de obra. Neste momento, dos 150 milhões de euros já aprovados em execução, está um conjunto bastante grande de projetos que já estão em obra no terreno, outros estão em fase de concurso, outros estão em fases ainda de estudos e de elaboração de projetos, mas a partir do próximo ano entraremos numa fase de obra muito intensa que irá até 2022 e ainda 23, se tivermos necessidade disso. Portanto, queria dizer-vos que o PDR, nas suas diversas vertentes, no investimento, nas explorações, nos jovens agricultores, portanto, temos alguns dados muito impressionantes de execução. Destacaria alguns para que tenham uma pequena ideia. Digo-lhe, por exemplo, que no setor das hortícolas estão 102 milhões de euros aprovados, no setor do olival estão 91 milhões de euros aprovados, no setor da pecuária estão 164 milhões de euros aprovados, nos pequenos frutos estão 113 milhões de euros aprovados, nos frutos secos estão 73 milhões de euros aprovados, nos pomares 150 milhões e na apicultura 23 milhões. Temos ainda, no que diz respeito aos pequenos investimentos, mais de 5 mil projetos aprovados para os pequenos agricultores, o que significa um montante de 152 milhões de euros de investimento para um apoio público de 54 milhões, que permitiu atingir 3.512 pequenos agricultores. Ainda dados muito relevantes na inovação, estão 110 grupos operacionais neste momento em execução, que envolvem 485 entidades diferentes e 700 técnicos investigadores, e a corresponde um apoio público de cerca de 30 milhões de euros. No que diz respeito aos jovens agricultores, no que respeita aos jovens agricultores, não tenho aqui os dados, tenho aqui. Portanto, neste momento estão aprovados 792 milhões de euros de investimento, correspondente a 36% de jovens agricultores da região norte, a 30% do Alentejo, a 30% do Alentejo, a 27% da região centro e 4% no Algarve e 3% na área metropolitana de Lisboa. A agroindústria tem um conjunto muito grande de projetos aprovados, 471 milhões de euros aprovados, praticamente tripartidos entre o Norte, o Centro e o Alentejo, todos eles na ordem dos 32 e 34% de projetos aprovados, e os setores são diversificados também, os frutas e hortícolas, que beneficiaram na agroindústria de 37 milhões, o vinho com 38 milhões. Estou a falar do PDR, portanto, além disto, há ainda a dotação muito elevada de cerca de 80 milhões de euros por ano do Vitis, que não está aqui incluído. O que diz respeito ao azeite, cerca de 29 milhões. No que diz respeito ao vinho, só no Alentejo, 13 milhões. Na Lesíria do Tejo, 11. No que diz respeito ao Oeste, 9 milhões. E no que diz respeito à Região Norte, 38 milhões. Portanto, são um conjunto de números que eu poderia continuar aqui a desfilar, mas que mostram que, apesar da prioridade que foi necessário dar durante o ano 17 aos apoios aos agricultores vítimas dos incêndios, que nos obrigaram a retardar a apreciação de outras candidaturas, porque, como puderam observar hoje de manhã, tratou-se de aprovar num período muito curto, 3, 4, 5 meses, 6 meses, mais de 25 mil candidaturas, Apesar de tudo, conseguimos fazer um esforço notável e ter, de facto, apesar de alguns atrasos, em algumas medidas que ainda estamos a procurar normalizar, ter uma boa execução, como digo, a terceira melhor da União Europeia e com um volume de meios financeiros já transferidos muito consideráveis. Portanto, PDR é a nossa grande prioridade neste momento, porque queremos ter uma boa execução e ter uma execução integral do programa nos prazos que estão pré-determinados. Estamos com particular atenção à execução do programa de regadios, como disse, muitos projetos. Eu tenho inclusive aqui uma lista que forneci ao Sr. Deputado do PCP na sequência de um requerimento que ele me fez. Poderei duplicar e distribuir por todos os deputados esta lista onde estão identificados todos os regadios e a sua fase atual de execução, dos 150 milhões já aprovados, e pensamos ter todos os projetos de regadio aprovados até ao final deste ano, para que a partir do 19 e seguinte estejamos pura e simplesmente a executar obra e deixar todo o processo decisório fechado este ano. E por outro lado, estamos também a dar um grande incremento à componente florestal. O nosso compromisso é de não retirar dinheiro às florestas, contrariamente ao que sucedeu noutras ocasiões, manter os 536 milhões de euros quanto em dotação, e estamos neste momento a dar um grande incremento e acabámos inclusivamente de lançar ainda esta semana um concurso para a contratação de serviços externos para acelerar a aprovação de projetos da área florestal, onde, apesar de tudo, os dados são muito, muito positivos. Não é? Por exemplo, eu posso dizer que neste momento estão a pagamento na medida 813 32 milhões de euros, estão a pagamento na medida 814, estão a pagamento 42 milhões de euros, isto é, com contratos aprovados e contratados pelo IFAP, estão na medida 815 para pagamento de outros 34 milhões de euros, e ainda na medida 811, 92 milhões de euros. Portanto, já pagámos nas medidas florestais 150 milhões e estão a pagamento estes números que vos disse. Portanto, estamos a entrar numa fase de normalização e queremos, portanto, acelerar até ao final. Estamos também muito empenhados na questão da internacionalização, na abertura de novos mercados. Temos vindo a trabalhar em várias frentes e a abrir vários mercados. Já estão, desde este governo entrou em funções, 46 novos mercados para 156 diferentes produtos. Estamos também, neste momento, a trabalhar, entrou hoje em consulta pública para as regiões autónomas, o Estatuto da Pequena Agricultura Familiar. Já tinha passado em Conselho de Ministros, houve uma discussão pública no continente, depois veio o pedido das regiões autónomas para que fosse estendido às regiões autónomas, foi aprovado, passou em reunião de Estado de Estado e iniciou-se a consulta agora da versão depois da discussão pública e da discussão em Secretário de Estado. Serão agora 20 dias de consulta às regiões autónomas, após o que irá a Conselho de Ministros e entrará em vigor. E ontem mesmo tive a oportunidade de dar conta do ponto da situação da Estratégia Nacional para a Reabilitação da Produção de Cereais em Portugal, que irá também ser traduzida numa resolução do Conselho de Ministros, que está neste momento, digamos, em preparação e que resultou de vários meses de trabalho entre o Ministério da Agricultura e as organizações de cerealicultores, do milho, a APROMIS, dos cereais perganosos e do arroz, e, portanto, serão contidas cerca de 20 medidas que iremos agora tentar pôr em execução. E, naturalmente, que o nosso grande desafio neste momento é, como decorreu da discussão desta manhã, a discussão da PAC e ver como acomodamos todas estas nossas preocupações e como encaixamos as estratégias para os diferentes setores numa estratégia comum que será corporizada no futuro Programa de Desenvolvimento Rural, que iremos discutir em Bruxelas ao nível dos Conselhos de Ministros e que, naturalmente, estará dependente também do orçamento comunitário que está neste momento em discussão. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, em termos gerais...
Obrigado, Sr.
Estas são as grandes linhas de força e estamos, portanto, disponíveis para responder a todas as questões que queiram colocar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos agora iniciar a intervenção dos Srs. Deputados, dos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, na continuação daquilo que foram as audições de manhã e entrámos nesta da tarde, e a de manhã, especialmente a última, que foi bastante interessante, e perceber aquilo que era a convergência de todos os partidos no respeito às expectativas que temos sobre a nova PAC, mesmo assim ficaram aqui algumas dúvidas que eu não posso deixar de colocar já nesta audição. Foi assegurado pelo Sr. Ministro que não haveria uma perda de verbas a nível dos pagamentos diretos. Mas, como sabe, o primeiro pilar não é só pagamentos diretos. Relativamente aos mercados agrícolas e à organização de produção, o que é que podemos esperar? A segunda questão é relativamente ao segundo pilar e naquilo que é uma eventual perda, se tem a noção, hoje sabemos que precisamos de dinheiro no investimento em todo lado. Já falámos das florestas, jovens agricultores, do regadio, do investimento. Se é numa eventual perda de verbas, se já está sinalizado, como é que vamos fazer essa compensação? Terceira questão relativamente ao período da PAC, medidas agroambientais. Sabemos o peso que elas hoje têm no segundo pilar, mas gostaria de saber também qual é a posição do Governo relativamente àquilo que espera o futuro destas agroambientais, até porque cada vez mais a procura é maior que a oferta que temos e, portanto, perceber qual é que é a posição. E há aqui uma que me parece bastante importante e que não foi referida, eu gostaria de referir, que é a questão do reforço do poder negocial. O que é que nós esperamos da Europa neste momento relativamente ao reforço do poder negocial? Como sabe, hoje em dia o poder negocial dos agricultores é importantíssimo para a sua resiliência, para a relação equilibrada na cadeia alimentar, sabendo dos problemas que têm tido naquilo que é a sua relação com a grande distribuição, as economias de escala. Nisto, o PSD sempre considerou que as organizações de produtores eram um fator fundamental para este poder negocial. Sabemos que o Sr. Ministro, durante o seu governo, retirou a parte da majoração, considerou que não era a altura de continuarmos a incentivar este reforço de poder das organizações de produtores. A minha questão é o seguinte, o que é que esperamos, ou continuamos a esperar, se neste momento ainda vai haver alguma medida que este Governo vai pôr para a organização dos produtores, sabendo a importância que estas organizações têm naquilo que é a competitividade dos nossos agricultores, e já agora no futuro, o que é que podemos esperar das suas negociações na PAC do futuro para as organizações de produtores. Depois, passando já para aquilo que é o PDR e daquilo que o Sr. Ministro falou, nós tivemos aqui, ouvimos falar da quantidade de milhões que estão aprovados, e é essa exatamente a nossa preocupação. É essa a preocupação, já lá vamos ao executar, Sr. Ministro. Há muitas aprovações, mas efetivamente execuções não são assim tantas. E temos ouvido muitas queixas por parte dos agricultores, de algum atraso na aprovação de candidaturas, na falta de resposta da parte da gestão do PDR relativamente a essas candidaturas, a alteração do nível dos critérios de elegibilidade das candidaturas, até alguns projetos recusados pelo IFAP que já tinham sido aprovados pelas direções regionais. E eu queria perguntar, Sr. Ministro, se tem conhecimento destes processos, se tem conhecimento destes problemas, porque nós realmente temos ouvido as queixas, gostaríamos de saber se o Sr. Ministro também as ouve. Outra das queixas que temos é na falta de abertura de medidas do PDR dedicadas ao investimento. E temos o exemplo da 331, o investimento na transformação e comercialização de produtos agrícolas. Não cumpriu o calendário previsto, não abriu na data indicada, que era março de 2018, e quando abriu, em 19 de abril, apenas teve 7 dias úteis para a conclusão dessas candidaturas, o que não me parece nada viável. Mas, Sr. Ministro, falou aqui que temos um nível de execução de 41%, 42%, eu estou a usar os mapas que tirei da gestão do PDR, e corresponde a um compromisso de 77%. Disse muito bem que o nível da Europa de execução era 26%. Mas deixe-me dizer, Sr. Ministro, que estes 42% ou 41% são conseguidos através daquilo que o Sr. Ministro considerou quase um pecado capital, que foi as agroambientais. Porque quase todas as outras medidas estão muito abaixo destes 40%. Ou seja, a execução, na realidade, daquilo que é o investimento e de grande parte das medidas, estão muito abaixo daquilo que é o terceiro lugar, como o Sr. Ministro diz. O que nos põe acima é a execução das agroambientais. Estão cá para isso, não estou a dizer que não têm, e há essa legitimidade. Mas deixe-me dar exemplos. No eixo 2, a competitividade e a organização da produção tem uma execução de 31%. É mais próximo dos 26% dos 41% que o Sr. Ministro diz. Portanto, e é uma medida essencial para a competitividade dos nossos agricultores. Mas posso dizer mais. Há medidas que ainda não tiveram período de candidatura aberta. Cooperação empresarial, fundos mutualistas, que é importantíssimo. Gostaria que também perguntasse ao Sr. Ministro, hoje em dia, com as alterações climáticas, novas tipologias de produção, porquê é que não houve alterações naquilo que são os seguros? Houve uma alteração no Governo anterior, durante a sua vigência, não houve mais alteração naquilo que eram os seguros hoje em dia em vigor em Portugal. Se está a pensar fazer alguma alteração nisso, ou se considera que estão adequados neste momento àquilo que é... Vou já terminar, Sr. Presidente. Outra das medidas que falou aqui foi muito bem do regadio, e que dizemos que sim senhor, que estamos muito expectantes relativamente àquilo que é, mas por exemplo, também na melhoria e eficiência dos regadios existentes, temos um compromisso de 80%, mas uma execução de 7%, Sr. Ministro. E, portanto, temos que perceber é que realmente estão aprovados muitos milhões para isto, que são os 80%, mas porquê é que só estão executados 7%? E é isso que nós precisamos. Nós precisamos é que a agricultura chegue o dinheiro aos agricultores para a execução dos seus projetos. Porque aprovar é uma coisa, chegar lá o dinheiro é outra. E, portanto, a questão que pomos aqui em cima, Sr. Ministro, também no investimento da exploração agrícola, que a taxa de execução é 36%, está bastante, bastante abaixo daquilo que é a média do terceiro lugar, que o Sr. Ministro tanto gosta de louvar, que é o terceiro lugar que temos a nível da Europa. Portanto, estes estão mais próximos do sétimo ou do oitavo do que o terceiro, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só mesmo para terminar, portanto, gostaríamos de saber estas questões. E para terminar, Sr. Ministro, falou aqui naquilo que foram as medidas por causa da floresta, do restabelecimento do potencial produtivo. Sr. Ministro, sabe qual é que é a execução dessa medida? É 30%. É isto que quer dizer que o dinheiro ainda não chegou às pessoas, ainda não estão. O dinheiro está lá, as pessoas, mas ainda não estão aprovados. Portanto, 30%, 30% da aprovação, Sr. Ministro. 30%, 12% abaixo do que aquilo que é a média que o Sr. Ministro tanto louva.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, é agora o Sr. Ministro a responder, faz favor.
Sr. Deputado, terei muito gosto em. Portanto, a primeira questão que colocou. Relativamente, se há corte ou não no primeiro pilar, relativamente às medidas de mercado, não sabemos. A única coisa que sabemos é que nos pagamentos diretos haverá um aumento para Portugal. Não sabemos. Relativamente ao segundo pilar, como foi dito hoje de manhã, vamos bater-nos para manter o atual orçamento. Quanto às agroambientais, as agroambientais vai ser um grande desafio no futuro, uma vez que com a possibilidade do plano estratégico comum aos dois pilares, vai nos permitir adaptar ao nosso país e simplificar a componente ambiental dos apoios agrícolas. Portanto, vamos ter aqui, se o desfecho final da negociação for no sentido que parece ser indiciado pela proposta da Comissão, será certamente uma mais-valia para a agricultura e para o ambiente. Sobre o reforço do poder negocial dos agricultores na cadeia de valor, é um assunto que tem vindo a ser discutido em Bruxelas. Houve um Conselho de Ministros dedicado recentemente e foi decidido que haverá uma diretiva até ao final deste ano, que depois os Estados-membros, naturalmente, aplicarão. E, além do que, em Portugal, nós demos, nos últimos tempos, um passo muito importante, e eu queria até aproveitar para felicitar o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, que está aqui ao meu lado, pelo trabalho que ele conduziu no âmbito da PARCA, aquela plataforma que foi criada no seio do Governo anterior e que nós temos mantido. E foi possível, nessa plataforma onde estão toda a fileira, chegar por unanimidade, e gostaria de sublinhar por unanimidade, e sabemos quem são os diferentes membros componentes, para um código de boas práticas que estamos a procurar implementar, precisamente para tentar obviar ao desfavor em que estão os agricultores. Relativamente às OPs, não retirámos nenhum poder às OPs, portanto são fundamentais e devem ser apoiadas. Aquilo que fizemos foi deixar de atribuir majorações nos projetos, porque, havendo muitos projetos, achámos preferível retirar algumas majorações para que mais agricultores pudessem ser beneficiados. Como sabe, o Governo anterior tinha adotado um conjunto de várias majorações no mesmo projeto. É óbvio que, se um projeto somar várias majorações, está a consumir recursos que impede a aprovação de outros projetos. E nós, que temos uma visão solidária e de maior equidade, entendemos que era preferível retirar algumas majorações e, com isso, permitir mais apoios ao investimento. Foi uma opção política que assumimos e que consideramos. No que diz respeito ainda à execução do PDR, ó Sr. Deputado, por mais voltas que o senhor queira dar, o terceiro lugar ninguém nos tira, não é? Nós vamos ver se não saímos do pódio. Ouça, e os outros também, e até mais, é mais difícil executar em Portugal do que em alguns de outros Estados-membros, porque em muitos Estados-membros o problema do desenvolvimento rural são só agroambientais, que são as medidas mais fáceis de executar, não é? Certo? Não, ouça, eu também estou, e a prova que estou é que tivemos que encontrar meios para arranjar o dinheiro necessário para honrar os pagamentos, mas as medidas agroambientais é fazer um contrato que dura durante 5 anos e é pagar todos os anos. Ouça, há países que só têm agroambientais, agora nós não. Nós temos regadios, temos floresta, temos investimentos de pessoas, temos agroindústria, temos jovens. E isto tem execução. O Sr. Deputado dizia, mas o regadio ainda tem pouca execução financeira. Sim, porque fazer um regadio não é a mesma coisa que fazer um contrato agroambiental. Um contrato agroambiental demora 5 minutos a fazer. Uma obra de regadio demora para aí 2 anos, não é? Porque é preciso aprovar o projeto, é preciso aprovar o projeto, muitas vezes é preciso estudo de impacto ambiental, é preciso lançar os concursos, é preciso fazer as adjudicações e é possível executar a obra, não é? Portanto, por isso é que houve este período de aprovação de projetos e vamos até ao final do ano aprovar todos os projetos e já temos alguns em execução e a partir do ano que vem só teremos execução e já não teremos mais aprovação de projetos. Estão sobre, parece que me esqueci de dizer ainda, ouça, não quero também se puxar, quer dizer, parecer que estou demasiado vaidoso com o nosso trabalho, mas só para lhe dizer o seguinte, o PDR tem neste momento uma taxa de execução, ao fim de 3 anos e meio, que só foi alcançada no 5º ano do PRODER. Ou seja, o nosso ritmo, em 3 anos e meio, podíamos ter a mesma taxa de execução que só ao fim de 5 anos foi aprovada. Portanto, estamos a andar a uma velocidade bastante maior do que no quadro precedente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Em primeiro lugar, uma nota prévia, porque participei e queria fazer aqui este registro. A comemoração do centenário do Ministério da Agricultura foi um momento importante. A participação de ex-ministros e de altos quadros do Ministério da Agricultura participarem e comemorarem, entendi, e penso que foi essa a ideia, uma homenagem a todos os agricultores portugueses ao longo dos anos. E é natural e é importante fazer aqui esta ressalva, porque dignificou e honrou muito os nossos agricultores, o nosso mundo rural e a agricultura. É um registro que devia ser replicado em muitos outros institutos. Depois, eu ouvi com atenção, e também permitam-me que façam um registro, a intervenção do Sr. Deputado Nuno Serra, uma intervenção de grande nível que registro com agrado e satisfação, apenas pecou num lapso, referindo que, em algumas das medidas, não temos a execução que nos permitiria estar no 3º lugar do pódio. É verdade, mas o que não disse foi que em todas elas estamos acima da média europeia, o que também é um registro digno de ser aqui salientado. Segunda questão, e não menos importante, que também queria trazer para a discussão, é a internacionalização. Nós, neste momento, temos assistido, e esta Comissão de Agricultura participou há pouco tempo, na representação de todos os partidos, na exportação dos ovinos e bovinos para o Médio Oriente e para o Norte da África. Numa iniciativa também louvável de GAV, que convidou quer os deputados, quer os jornalistas, para efetivamente, num momento que está na atualidade, numa situação que está sobre a atenção mediática que tem a ver com o bem-estar animal. Tivemos a oportunidade de verificar in loco que essas situações estão a ser cumpridas e que efetivamente têm uma componente muito importante na exportação. Eu colocava ao Sr. Ministro, porque eu sei que esta situação da abertura dos mercados, como o Sr. Ministro referiu, e foram 46, é importante, mas é preciso salientar que não é só o momento da abertura do novo mercado, mas que isto é um processo contínuo e trabalhoso. Nomeadamente, na situação dos ovinos e dos bovinos, há alterações quase diárias que têm a ver com a restabilidade, é preciso novas pool de exigências dos mercados. É um mercado de grande concorrência, uma concorrência feroz. Existem outros países que querem também entrar nesses mercados e oferecem, por vezes, condições comerciais mais interessantes. Por isso, queria aqui registar, e o Sr. Estado de Estado tem acompanhado diariamente, e eu sei que os produtores, e já aqui o disseram, que têm feito um trabalho de grande acompanhamento de todas essas situações. Mas se podia nos dar os números, a evolução que tem tido, realmente, da exportação dos bovinos e dos ovinos, nomeadamente para estes países que referi. E depois, não menos importante, também um ponto de situação, quer dos hortícolas e quer dos frutícolas, porque hoje a agricultura, e ainda há pouco tempo tivemos feiras importantes no nosso país, onde se viu realmente a dinâmica de uma agricultura moderna e inovadora, que exporta hoje quase tudo aquilo que produz, e naturalmente com investimentos que já aqui foram referidos e que sei que estão aprovados, que vão ter uma componente de mais-valia na transformação, no embalamento, e que grande parte desse mais-valia fica cá. Tudo isto com a componente que é importante e que foi, que não podemos deixar aqui de referir, que tem a ver com o Plano Nacional de Regadios, e também era aqui um, pedir ao Sr. Ministro que nos fizesse um ponto de situação mais pronunciado, efetivamente, do Plano Nacional de Regadios, do que é que já está em execução, ou o ponto de situação de todas essas situações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Deputado, eu relativamente às questões dos números da exportação, passarei aqui a palavra ao Sr. Estado de Estado, que tem esses números mais presentes do que eu, e relativamente ao programa de regadios que acabou de fazer de referência, está neste momento a ser distribuída a listagem dos projetos aprovados e do seu grau de execução. Portanto, os Srs. Deputados ficarão a dispor da informação relativamente a cada um dos projetos, o montante, quem é a entidade beneficiária e qual é o seu estado de execução atual, e é, portanto, uma avaliação que estamos a fazer mensalmente. Sr. Estado de Estado, faz favor.
Sr. Presidente, permite. Sr. Estado de Estado, caro Luís Miguel. Luís Vieira, faz favor, Sr. Estado de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, em relação à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Pedro Carmo, em relação às exportações de animais vivos, portanto, tem havido uma dinâmica muito grande em termos de exportação. E eu penso que, de facto, convém registar que não é, que é compatível as duas situações que, por vezes, somos confrontados. Isto é, podemos exportar cumprindo as regras do bem-estar animal, que é aquilo que estamos a fazer, cumprindo todos os regulamentos comunitários sobre a matéria. Aliás, a visita que os senhores deputados fizeram puderam verificar, portanto, toda essa situação e, ao mesmo tempo, também criar valor para a nossa agricultura exportando mais. Em relação aos números de exportação, só para dar uma ideia, nos últimos dois anos, as exportações de animais vivos situaram-se nos 332 milhões de euros, portanto, que é um valor extremamente assinalável que não era registado há muito tempo. Destes 332 milhões de euros, 209 milhões foram bovinos e ovinos e caprinos. Portanto, significa 66% deste total, portanto, foi concentrado nestas duas espécies. É importante que isto foi bom para os agricultores e para a agricultura portuguesa, uma vez que permitiu aumentar o rendimento, permitiu dar sustentabilidade aos preços, uma vez que por vezes havia uma grande volatilidade em termos de oscilação, e encontrar mercados alternativos em relação ao mercado interno é uma boa forma de contribuir para a remuneração dos nossos agricultores. Por outro lado, também, já agora falando nos outros números, o comportamento do setor agroalimentar no ano de 2017 foi extremamente importante. As exportações aumentaram 8%, atingindo os 6,6 mil milhões de euros em termos de exportações. O setor das frutas e legumes foi um setor muito dinâmico, portanto, atingimos ano passado os 1.350 milhões de euros de exportação e pensamos atingir os 2 mil milhões em 2020. O setor do azeite é outro dado muito importante, que acho que convinha registar, uma vez que um setor que estava em declínio, que pensavam todos que tinha desaparecido, e de um momento para o outro, quer dizer, num período de uma década, este setor, que era um setor deficitário, pela primeira vez, no último ano, atingimos um superávit da ordem dos 150 milhões de euros, atingindo as exportações de azeite, 496 milhões de euros. Portanto, mostra claramente que foi possível um setor que estava em declínio, que muitos acreditavam que era possível de recuperar, não só ultrapassar o déficit crónico para um superávit e, ao mesmo tempo, também colocarmos o nosso país num dos principais países exportadores a nível mundial. Portanto, estes foram os desafios que foram ganhos, portanto, para os nossos agricultores, para as nossas empresas, e muito deste esforço que está aqui é investimento. Só para dar uma ideia em relação ao investimento no setor do azeite. Na última década investiu-se no olival 800 milhões de euros, dos quais tiveram apoio público, fundos comunitários e orçamento do Estado, da ordem dos 350 a 400 milhões de euros. E destes projetos, cerca de 40% foram para jovens agricultores. Portanto, há rejuvenescimento, há por parte dos jovens agricultores vontade também de investir. Agora, como disse o Sr. Ministro muito bem, a dinâmica de procura de investimento é muito superior ao quadro comunitário que efetivamente temos, e que foi aquele que foi negociado. Foi aquele que temos, e aquele que temos que gerir. Agora, há resposta satisfatória por parte dos agricultores, e os números que temos continuam a mostrar essa dinâmica. Só nos primeiros dois meses, que são os números que também do setor agroalimentar em termos de exportação, as exportações estão à volta também dos 7% em termos de aumento em janeiro e fevereiro. Ainda não temos apurados os números de março, mas nos dois primeiros meses continua, portanto, essa dinâmica exportadora do nosso setor agroalimentar.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer ao Sr. Ministro, ao Ministério, ao Sr. Ministro em particular, a publicação que teve a gentileza de nos oferecer, que entendemos como um justo tributo àqueles que ao longo de tantos anos trabalharam a terra diretamente, ou àqueles que com os seus conhecimentos, com a ciência, com a sua capacidade de gestão, promoveram o desenvolvimento da agricultura nacional, ou de uma forma mais prosaica deram comer a tantos portugueses e a tantas portuguesas. Penso que é um justo tributo e quero agradecer, ele é de facto bem justificado nestes 100 anos do Ministério. Em segundo lugar, então, evidentemente que regozijo-me com o nível de execução tão alto, apesar dos problemas que existem, e 41% de execução, seja como qual for o ângulo de abordagem, simplesmente o problema das médias é que às vezes escondem algumas realidades. E para nós é particularmente sensível, como aliás o Sr. Ministro sabe, a situação da agricultura familiar e da pequena agricultura. E permita-me, Sr. Ministro, que faça um zoom sobre este caso específico da agricultura familiar, como eu tive a ocasião de referir esta manhã, representa 284 mil explorações no nosso país e que ocupa cerca de metade da superfície agrícola utilizada. Quando falamos de pequenos investimentos nas explorações agrícolas, que não é exatamente a mesma coisa do que investimentos em pequenas explorações agrícolas, mas enfim, vamos passar por cima desse detalhe, encontramos um mundo de problemas e não encontramos um quadro tão animador como aquele que a média nos permite analisar. Portanto, Sr. Ministro, eu vou-me focar, se me permite, na medida 10.2.1, salvo erro, é esse o número, exatamente, relativamente aos pequenos investimentos nas explorações agrícolas. Porque aqui, de facto, temos um problema. O Sr. Ministro regularmente, enfim, anuncia um conjunto de vantagens e de medidas que proporcionam estes investimentos. Mas eu quero dizer que as coisas não estão a correr muito bem. Porque o que estamos a verificar é que o grau de exigências na análise destas candidaturas é extremamente desproporcional, e já lhe vou dar um exemplo muito concreto que nos chegou à mão, em relação, por exemplo, a outras medidas até de investimentos bastante mais vultuosos. Esta medida de pequenos investimentos nas explorações agrícolas destina-se basicamente a territórios de baixa densidade e do interior para promover a melhoria de condições de vida, de trabalho, produção, etc, etc. Enfim, estou a citar algo que o Sr. Ministro certamente conhecerá muito bem. Simplesmente, o grau de complexidade que existe na análise destas candidaturas está a entravar o processo. Ele é de tal modo que tem vindo, o número de candidaturas submetidas é diminuto e o seu grau de execução é extremamente baixo. Pode ver aí o quadro que tem à sua frente. Outro aspecto que deve ser, que não abona em favor desta ação, é a morosidade numa medida que deveria ser expedita, que deveria ser fácil, em que os investimentos as pessoas estão à espera um ano ou mais para uma decisão do investimento. Depois, a complexidade é enorme, numa medida que é destinada à pequena agricultura, ou, enfim, concedendo a pequenos investimentos na agricultura, era suposto que o formulário fosse bastante simples, sem grandes exigências, com um prazo de decisão curto, com um controle a posteriori que se fizesse na verificação se efetivamente a execução foi feita, se o investimento foi feito ou não foi feito, e, de facto, esta simplificação não existe. O formulário é complexo, o suporte ao investimento é complexo, tudo é muito complexo. E depois leva àquilo que o Sr. Ministro deve estar a ver. Eu tenho um mapa que é referente ao dia 30 de Abril, em que se vê uma taxa de execução que nem é de 41%, nem de 21%, e tenho aqui uma taxa de execução de 4%. Ora, é uma medida que é vital para a agricultura familiar e para a pequena agricultura familiar, estamos muito longe das médias do que estamos a falar, muito longe da taxa de execução, comparado, por exemplo, com outras medidas destinadas aos jovens agricultores ou de incremento na exploração agrícola, que têm mecanismos muito mais expeditos de análise e de processamento do que estas, que à partida deveriam ser mais simples. Mas para que não se diga que eu estou a falar por falar, eu tenho um pedido de esclarecimento que foi enviado a um agricultor. O senhor Ministro tem presente que isto permite, quando muito, duas candidaturas até 50 mil euros, e que serão financiadas a 50%, é esta a ordem de grandeza dos investimentos que estamos a falar, em que num pedido de esclarecimento enviado a um agricultor, se pede, por exemplo, o currículo vitae. O currículo da pessoa, o currículo vitae da pessoa, para depois ser financiado a 50%, até 50 mil euros. Isto é um pouco
dizer quem é que pediu? Da Associação de Desenvolvimento Local e não o Ministério da Agricultura, que gera a medida.
Sim, mas o Ministério da Agricultura é que delega no GAL. E, portanto, é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. É que a medida, é que o esquema está mal montado. E está tão mal montado que as pessoas que estão no GAL, que provavelmente farão o seu melhor, depois estão, e provavelmente não conhecem a realidade, estão fora da realidade. Isto não tem nada a ver com a realidade que estamos a falar, isto põe a fim, para não falar já, pedir a rentabilidade da operação, enfim, isto é coisas um pouco fora do contexto, declarações de colheitas relativamente a 2017, licenciamentos relacionados com a exploração, enfim, isto é de facto, e depois, não me admiro, que com pedidos desta natureza, que estão a repetir por todo o país, a taxa de execução seja de 4% nos pequenos investimentos. Não pode ser de outra forma. As pessoas desistem quando confrontadas com isto. Não pode ser de outra forma. E fico-me por aqui, porque já esgotei os meus 5 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, como sabe, nós inscrevemos no programa de governo e temos vindo a dar execução a esse compromisso a discriminação positiva da pequena agricultura. E traduzimos em várias medidas, designadamente na elevação dos montantes de apoio ao investimento, aos pequenos investimentos, aos pequenos investimentos na agroindústria e a um conjunto de outras medidas de redistribuição de rendimento no primeiro pilar da PAC. A questão que acaba de colocar, eu admito que possa, porque houve muito atraso durante muito tempo na aprovação desses projetos. E porquê? Porque, como o Sr. Deputado bem sabe, o Governo anterior decidiu retirar do Ministério da Agricultura a capacidade de aprovação desses projetos, na quase totalidade, já que ela se mantém apenas para as zonas geográficas que não são abrangidas por grupos de ação local, que são muito poucas, e, portanto, transferiu para entidades que não tinham nenhuma experiência de aprovação de projetos agrícolas. E, portanto, mas de qualquer modo, essa foi uma expectativa positiva que o Governo atual decidiu manter, porque depois de ter sido criada essa expectativa a um conjunto de grupos de ação local, onde existem muito técnicos, muito motivados para a promoção e para o desenvolvimento rural, tendo sido criada essa expectativa, para ser-nos desadequado retirá-la sem que antes procedêssemos a uma avaliação. E, portanto, temos vindo a procurar superar alguns desses constrangimentos que, como lhe digo, nos primeiros tempos levaram a algum atraso, mas que é uma situação que não temos ainda completamente avaliada, mas isso não impede, neste momento, de existirem já, como diz, 700 e tal projetos contratados, porque quando falamos de execução financeira, ou seja, uma parte da responsabilidade da execução financeira não é do Ministério da Agricultura, é dos promotores privados, porque a partir do momento em que é feito um contrato, como sabe, as regras do jogo são estas, são aquelas que decorrem da regulamentação comunitária. A partir do momento em que um projeto é aprovado, o promotor recebe o dinheiro à medida que apresenta os comprovativos de despesa. E o que nós estamos a fazer até agora é começar a fazer alguma limpeza de projetos, isto é, porque em alguns casos há projetos aprovados há 2 anos em que os promotores não apresentaram nenhum documento de despesa. E, portanto, nós vamos, a partir de agora, começar a cancelar projetos que não tenham, num prazo razoável, tido a mínima execução, porque isso está a impedir a aprovação de outros projetos que podem vir a ter uma execução. Portanto, quando falamos de uma maior ou menor taxa de execução nesta ou naquela medida, a questão tem, em grande parte, a ver com os promotores, que em muitos casos têm de obter financiamento complementar junto da banca, têm de obter licenças junto das entidades licenciadoras, câmaras municipais e outros departamentos, alguns casos estão até sujeitos a estudos de impacto ambiental. Portanto, há um conjunto de constrangimentos que significam que projeto aprovado não é projeto pago no dia seguinte, ainda que possamos fazer adiantamentos. É possível que um promotor que veja o seu projeto aprovado receber à cabeça um adiantamento e depois executar mais tarde com os comprovativos de despesa. Mas quero lhe dizer com isso que reconheço nas observações que fez relativamente ao ritmo de aprovação através dos GAL, que é um assunto que temos que avaliar e que em função dessa avaliação temos de ponderar para o futuro quadro comunitário. Devo dizer que A ideia me é, eu tenho alguma apreensão, porque por um lado, quando a decisão foi tomada, ela foi tomada tendo consciência que se ia transferir o poder de aprovar projetos agrícolas, a quem não tinha nenhuma experiência na agricultura, e portanto tinha de a adquirir, e esse simples facto de ter de a adquirir demorou algum tempo. Tempo esse que entretanto decorreu, e estou convencido que hoje os grupos de ação local têm uma capacidade que há 2 anos atrás não tinham. Mas, como lhe disse, é uma questão que temos que avaliar, porque, por outro lado, também vejo com simpatia que seja dada capacidade, do ponto de vista orçamental e do ponto de vista de intervenção nos territórios, a um conjunto de entidades que, ao longo destes últimos anos, têm prestado um trabalho que todos nós reconhecemos como muito positivo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, de CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Sr. Ministro. Queria colocar-lhe algumas questões também sobre o PDR. O Sr. Ministro trouxe-nos aqui um anúncio de muitos milhões que estão disponibilizados, que são mais candidaturas e que o PDR apresentou mais candidaturas, ou estão mais candidaturas apresentadas em 3 anos e meio do que em todo o período do PRODER, e isso, como o Sr. Ministro confirmou, só se deve ao dinamismo que o setor agrícola tem revelado, e que de facto vem de trás e que tem sido cada vez mais revelado e que, aliás, na audição da manhã tivemos a oportunidade de falar sobre isso e que o Sr. Ministro concordou com a observação que eu fiz, que o pacote de PDR que Portugal tem e que tem vindo a ter historicamente, nos dias que correm, é insuficiente para aquilo que é a dinâmica do setor. E por isso, Sr. Ministro, eu volto a um tema que é recorrente o CDS colocar, que é em resposta ao dinamismo do setor, o que é que o Sr. Ministro faz? Nada. Anuncia, e penso não ter ouvido mal hoje aqui ter anunciado outra vez os 155 milhões de euros a mais de reforço do PDR, mas não disse foi que esses 155 milhões de euros de reforço vêm a onde vir depois de 2020, porque até agora não vieram reforço de orçamento de Estado nenhum. Aliás, a propósito disso, o Sr. Ministro entregou a uma reprogramação do PDR de março de 2018, que eu julgo que já tenha sido entregue à Comissão, não sei qual é que é o ponto da situação, se o Sr. Ministro nos pode dizer se é expectável. A reprogramação do PDR que foi entregue e que, no fundo, foi uma mera operação de cosmética, diga eu, transferências de verbas de uns campos para os outros, penso que não houve nenhuma alteração substancial, mas para quando se prevê a aprovação. E Sr. Ministro, olhando também, fazendo aquilo que o Bloco de Esquerda fez, que é um olhar, um zoom, aquilo que não é talvez tão facilmente revelado, apesar de Portugal estar, portanto, é fácil estar no terceiro lugar quando nós temos verbas insuficientes para as nossas necessidades, porque rapidamente se esgotam, portanto rapidamente nós estamos nos primeiros lugares do pódio naquilo que é a execução do programa. Mas fazendo um olhar com mais detalhe, nós constatamos que apenas 40% das candidaturas estão contratadas, há uma quantidade muito pequena, de facto 17% de candidaturas que estão indeferidas, ou seja, reprovadas, que não foram consideradas, mas isto deixa quase 40%, são mais concretamente 37% das candidaturas, que corresponde, eu friso, a 16.500 candidaturas, não aparecem. Portanto, não estão reprovadas, não estão aprovadas, foram apresentadas e não se sabe. Basta olhar para os números, Sr. Ministro, posso entregar, não vou perder gastar o meu tempo com isso, mas serão retirados dos dados, dos quadros que estão disponíveis no site da Autoridade de Gestão, do site do PDR. E, portanto, estas 37%, estas 16.500 candidaturas, estão na prática no pipeline dos gabinetes da Autoridade de Gestão a sofrer cativações, à espera do dito CUS reforço de 155 milhões, que há de chegar em 2020, quando o Sr. Ministro, que aliás foi publicado numa resolução do Conselho de Ministros, que o reforço fundamental do PDR será nessa data, não estou a dizer nada que não seja um dado objetivo. No que diz respeito às florestas, e eu volto aqui também a dar um dado que o Sr. Ministro disse que não vai retirar os 540 milhões de euros que as florestas têm, que já foram pagos 150 milhões, mas, Sr. Ministro, eu também tenho aqui um alerta, que é o facto de, da verba que foi paga, apenas 23% dizer respeito à prevenção. E, portanto, o grosso da verba que foi disponibilizada às florestas foi para fazer face aos danos que ocorreram dos incêndios. Ou seja, toda a floresta portuguesa carece urgentemente de disponibilidade de investimento, de verbas para investimento naquilo que é a arborização. Depois, um outro tema, senhor Ministro, que tem a ver com o programa VITIS. Aliás, o CDS tinha colocado uma questão recentemente, o senhor Ministro, e que o senhor Ministro respondeu. Agora, eu fiquei com uma dúvida relativamente ao programa VITIS, porque o período do programa não corresponde com o período financeiro. Na prática, o ano passado, portanto, todos os anos tem havido um reforço de verbas. O senhor Ministro, o ano passado, disse que tinha feito um reforço do programa VITIS, quando, na realidade, o que fez foi uma antecipação das receitas das verbas do programa VITIS, o que deixou para este ano apenas 25 milhões, dos quais 5 foram para as áreas ardidas. Ou seja, das candidaturas que estão aprovadas ou que estão feitas este ano, vão ficar muitas de fora. E como o próximo quadro de programação financeiro ainda não é conhecido, a minha dúvida é, e de muitos viticultores e de muitos viveiristas, e por isso a trago aqui, é o que é que vai acontecer para o ano, qual é a perspectiva, no fundo, em novembro de 2018, aliás, este ano, em novembro de 2018, com o que é que nós podemos contar, se vai ou não haver candidaturas VITIS e que plafons é que estima que possam existir. Obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Senhora Deputada, eu, desculpe, fico sempre com muita dificuldade em responder às suas questões, não pela dificuldade que elas encerram, mas porque me causa muita estranheza como a senhora é capaz de as formular nesses termos. A senhora começou por dizer que como é que vai resolver o problema se há tantas candidaturas, há mais candidaturas do que o dinheiro disponível, não é? Bem, nós resolvemos o problema acrescentando mais 400 milhões de euros ao orçamento que os senhores conseguiram. Nós acrescentamos 400 milhões de euros ao PDR, mais do que aquilo que os senhores conseguiram. Sim, 155 milhões para tapar o buraco das agroambientais que os senhores deixaram, porque, como sabe, aprovou candidaturas em 155 milhões de euros acima e certamente preparava-se para retirar a outras medidas do programa, aos regadios, à floresta, ao investimento, o dinheiro para as compensar, já que o governo anterior anunciou que ia aumentar as dotações, mas não tinha nenhuma decisão nesse sentido. Ouça, o anterior Primeiro-Ministro nem sequer aceitou discutir as negociações de ministros, como bem sabe, nem passou sequer do Ministério das Finanças. Portanto, os senhores aprovaram despesa a mais para certamente irem fazer aquilo que fizeram no quadro anterior, em que tiraram 200 milhões de euros às florestas para pôr noutras medidas. Ora, nós, para não tirar dinheiro às florestas, nem aos regadios, nem outras medidas, arranjámos mais 400 milhões de euros, entre os quais, para pagar os mais de 150 milhões que deixaram de buraco nas agroambientais. Portanto, quando a senhora deputada vem com essa conversa, quer dizer, eu começo a sentir o ritmo cardíaco com uma maior aceleração. Porque, sim, quer dizer, porque é de facto, ou seja, eu não quero ser indicado dentro dos cortês, mas há muitas palavras no dicionário português para caracterizar esse tipo de comportamento. Não é? Relativamente ao programa VITIS, a mesma coisa. Relativamente ao programa VITIS, a mesma coisa. Nós chegámos, o programa VITIS, quando nos deixou no final do ano 2015, acabava em 2018. 23 milhões. Acabava em 2018 e tinha 23 milhões a mais do que a dotação previa. E nós conseguimos prolongar o período até 2020, estamos vindo a abrir, estamos a negociar agora o envelope até 2003, estamos vindo a aprovar concurso e, obviamente, que toda a dotação disponível, designadamente aquela que decorre de projetos não executados, irão ainda permitir abrir novos concursos. Não é verdade? E nas florestas, a senhora falou na prevenção, a mesma coisa. A mesma coisa. A senhora diz que há pouco dinheiro na prevenção no PDR. Ora, o dinheiro que lá está foi aquele que o seu governo lá inscreveu, menos ainda do que nós já aprovamos, que já reforçámos essa dotação com cerca de 20 milhões de euros, 25 milhões de euros. Portanto, a senhora, o seu governo, o governo que a senhora fez parte, e fez parte muito diretamente, porque até integrou o gabinete da Ministra da Agricultura, inscreveu no programa Prevenção das Florestas do PDR menos 20 milhões do que do que lá está neste momento, porque nós já fomos, aí sim, retirar 20 milhões de outras medidas florestais para reforçar esta medida, e agora, depois disto tudo, ainda vem dizer que acha que é pouco. Como é que quer que eu classifique esta pergunta, senhora deputada? Porque a senhora não faz esta pergunta para que eu a esclareça, porque a senhora sabe isto muito melhor do que eu. Portanto, senhora deputada, se não há mais dinheiro na prevenção, foi porque o governo que a senhora fez parte não inscreveu e, precisamente porque nós verificámos que era uma insuficiência, reforçámos essa medida, prejudicando outras, é mais 20 milhões de euros. É tão simples quanto isto, senhora deputada. O senhor Estado está aqui a chamar a atenção que na prevenção, além deste dinheiro que inscrevemos a mais no PDR, pois temos mais 25 milhões no POCU e no Fundo Florestal Permanente que não existiam. Portanto, as dotações para a prevenção não têm qualquer comparação com aquelas que estavam alocadas ao programa anteriormente.
Muito obrigado. Senhor Deputado Patrícia Fonseca, para que efeito?
Para distribuição de um documento, uma interpelação à mesa para distribuição de um documento, Sr. Presidente.
Só citar o documento e fazê-lo chegar à mesa.
O documento, são até dois documentos, mais concretamente, que têm a ver com o reforço do PDR, que é um comunicado do Conselho de Ministros onde diz que o acréscimo, os 155 milhões, serão um acréscimo progressivo da contrapartida pública nacional, e a resolução do Conselho de Ministros que diz quanto é que é a percentagem em cada um dos anos e que diz que o reforço mostra que o reforço é depois de 2020. Eu percebo que o ritmo cardíaco do Sr. Ministro acelera, o meu confesso que também acelera.
Mas, senhora deputada, o senhor ministro pode também interpelar a mesa, mas julgo que esta distribuição de documentos também pretende distribuir um documento.
Senhor deputado, mas eu acho que estamos aqui para esclarecer, se o senhor presidente me der licença, mesmo desconto a seguir, é um assunto que eu gostaria de esclarecer porque merece ser esclarecido. E acho que estamos aqui todos para nos esclarecermos. Ora, o que a senhora deputada diz é que nós reprogramámos o PDR aumentando
ministro,
a taxa de cofinanciamento. Não me dá autorização, Sr. Presidente?
Eu dou autorização, mas estamos aqui a subverter um bocadinho as regras do jogo, mas chegou agora, chegou... quer fazer uma interpelação à mesa também? Está bem, naturalmente que estava terminada a intervenção do Sr. Ministro e, portanto, eu não estou aqui a tentar bloquear aquilo que seja um esclarecimento da Comissão, se for esse o entendimento generalizado da Comissão, e portanto não tenho problema nenhum. Agora, o que eu já não aceito é que se venha aqui com o truque de dizer que tinha um minuto quando já tinha acabado a intervenção, tanto acabou com uma interpelação à mesa. Mas, portanto, neste quadro, eu pediria ao Sr. Ministro que fosse o mais
um minuto, possível. Um minuto, Sr. Presidente. Não, porque acho que a questão é, de facto, muito importante. Porque aquilo que a senhora deputada quis fazer crer foi que nós aumentamos a dotação, mas só para lá de 2019. Ora, o que é que nós fizemos? Nós aumentamos o cofinanciamento progressivamente até 2022, mas é evidente que pagamos todos os anos. Porquê? Porque eu neste momento não tenho obras de regadio concluídas, porque estão em passo de projeto, em início de obra, e tenho dinheiro disponível. E com esse dinheiro disponível pago as agroambientais. Quando em 2019 já não tenho este dinheiro disponível, porque já tenho obra, pago as agroambientais com o reforço do orçamento. A senhora sabe isto muito bem, não é? Mas está a querer fazer crer que é um truque de ilusionismo, que estamos a dizer que pusemos lá o dinheiro, mas que é um dinheiro virtual que só vê no futuro. Não é verdade? As agroambientais são pagas todos os anos, cerca de 100 milhões de euros, e não falhámos no pagamento de um cêntimo até agora.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, relativamente aos baldios, os baldios neste momento estão, têm gado e perderam área. Ou seja, no que respeita a questões de encapeçamento, segundo técnicas fotográficas, acabaram por ver reduzida uma quantidade substancial de área que lhes levou a que neste momento, em termos de questões de encapeçamento, estão com dificuldade para dar resposta à quantidade de gado que têm. Nesse sentido, questionar muito em concreto se está disposto a rever estes ataques a que foram sujeitos os baldios por via da redução da área forrageira, na medida em que, tendo eles contabilizado mais área, foi-lhes reduzida esta área e agora vê-se com gado superior àqueles que, em termos de questões de encapuçamento, lhe é permitido ter. Relativamente ainda à questão da PAC, da Política Agrícola Comum, nós já de manhã já discuti esta situação, que tem a ver com aquilo que... as críticas que nós fazemos, e uma delas que nós fazemos também tem a ver, e de manhã não tive a oportunidade de a fazer, mas quero deixá-la aqui bem clara, e que é questionar se está o Governo disposto a manter como principal critério a área, o número de hectares, no que tem a ver com as ajudas diretas da PAC. Já que a sua distribuição, sendo desligadas da produção e com base em função dos hectares, isto acentua-se os problemas da concentração da terra, como nós já falámos aqui de manhã, é bater mais no ceguinho, mas a verdade é que acaba por... nós até indicamos critérios e sugerimos critérios que possam contabilizar para isto, nomeadamente, por exemplo, a valorização da mandobra, que poderá ser, da mandobra agrícola, que poderá ser um substituto àquilo que é apenas contabilizar as ajudas, tem a ver com a quantidade de hectares, e isso o Governo defende, a manutenção deste critério na atribuição das ajudas. Volto a falar, isto parece cisma, mas não é. O Sr. Deputado Pedro do Carmo falou de uma questão que é de valorizar, mas que nós temos aqui muitas questões relativamente ao que é o transporte de gado. Nós queremos que nos sejam dadas garantias de que os animais estão a ser transportados em condições dignas e que todos os processos burocráticos e sanitários estão garantidos. Não entramos propositadamente, não entramos em questões de propaganda. A semana passada aquilo que aconteceu foi um barco cheio de nada. Não havia animais. Portanto, não sei que condições é que os deputados conseguiram comprovar do transporte efetivo e condições em que o gado é transportado. A verdade é que o barco estava vazio e que ainda promoveu maiores suspeitas, porque não estavam lá os animais, de como que estava tudo combinado e tal, e então veio criar aqui uma condição de suspeita sobre aquele hipotética demonstração de que os animais são transportados. Portugal, o que nós consideramos é que Portugal deve criar condições para que os produtores portugueses possam também não estar impedidos desta via de exportação. Portanto, e que sejam garantidas as condições de higiene e de salubridade em que o transporte é feito. Sr. Ministro, relativamente a um regulamento que está em vigor, que é o Decreto-Lei 151 de 2017, tem a ver com a habilitação legal para conduzir os tratores, as máquinas agrícolas. Portanto, na sequência dessa habilitação, há uma obrigatoriedade de se frequentar uma formação, neste caso 35 horas, nós achamos que essa formação deve ser acompanhada da garantia de que a formação seja acessível para todos, generalizada e em tempo útil. As questões que nós temos que colocar é: quem é que paga esta formação? Quem é que vai fazer a formação? Há pessoas que têm a vida, podemos considerar o histórico da vida da pessoa, que a pessoa toda a vida tem conduzido tratores. Quem são os agricultores, portanto, que vão ter acesso a essa formação, e quando é que os agricultores começam a ser multados por não terem esta formação? Também temos a informação, e isso aí foi publicado há dias, há cerca de uma semana, nos principais órgãos de comunicação social, de que um consórcio relacionado, isto a falar do Circa, relacionado com a recolha de animais mortos, denunciou uma dívida, que o Estado deve uma dívida de 15 milhões de euros, portanto, e que está na iminência de suspender a atividade. Isto por questões de saúde pública, tendo em consideração que envolve uma recolha diária bastante substancial, na ordem dos 1.300 animais por dia, O que nós questionamos não são as situações relacionadas com a saúde pública, mas também o que é que vai acontecer, que efeitos, que consequências tem isto para os produtores. Ou seja, os produtores poderão sofrer com isto, uma vez que nós sabemos que o hábito é que os custos lhes venham a recair em cima. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro da Agricultura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou responder às duas primeiras questões e depois passarei ao Sr. Secretário de Estado de Assuntos Específicos das suas tutelas. Relativamente à questão dos baldes e do encabeçamento, ao Sr. Deputado, parece-me aqui haver uma grande contradição o facto do senhor ser contra os pagamentos por hectare e estar agora a reclamar pagamentos por hectare para os baldios. Espero que não seja uma questão de incoerência momentânea. Muito bem, o encabeçamento por hectare, Sr. Deputado, por hectare. Mas o senhor sabe certamente, ou provavelmente não sabe, senão não teria posto a questão. É que a questão é o seguinte, as normas comunitárias dizem que são pagos os animais de acordo com um determinado encabeçamento, isto é, um certo número de animais por cada hectare de pastagem. E aquilo que a Comissão Europeia exigiu é que o número de animais fosse correspondente aos hectares de pastagem mapeados. E o que acontecia é que antes não eram mapeados e, portanto, chegaram à conclusão que nos baldios pastavam muito mais animais porque a Associação de Compartes dizia a um agricultor, olhe, a Associação de Compartes cede 50 hectares, a outro agricultor cede 100 hectares, cede 200 hectares. E quando chegou à conclusão que o somatório dos hectares cedidos era muito superior aos hectares de pastagem disponíveis. E a Comissão Europeia obrigou a mapear as áreas de pastagem e são atribuídos pagamentos por hectares aos animais de acordo com as áreas mapeadas. É um dado objetivo, é aquele mapa, Sr. Deputado. Não, não diga que não, porque é assim, não é? Pois claro, zonas de pedras não são pastagens, Sr. Deputado, foram tiradas por causa disso. As zonas de pedras foram tiradas porque zonas de pedras não são pastagens, Sr. Deputado. Eu não conheço ainda nenhum animal, nem sequer as cabras sapadoras ainda já se alimentam de minerais, não é? Não é? Sr. Deputado, o critério do pagamento por hectare, como sabe, o primeiro pilar da PAC, há dois critérios. É um pagamento por hectare e é um pagamento por quantidades produzidas, os chamados pagamentos ligados. Nós temos vindo a defender a conciliação destes dois modelos de pagamento, por hectare e por pagamentos ligados no setor do tomate, no setor do arroz, dos bovinos, dos ovinos, e entendemos que essa conciliação deve continuar e Portugal é, no caso dos pagamentos ligados, como lhe disse há pouco de manhã, o Estado-membro que maior percentagem tem. Quanto ao transporte de gado e ao circa, eu passava ao Sr. Secretário de Estado da Agricultura e sobre a questão da Carta dos Tratores, pedi ao Sr. Secretário de Estado das Florestas e Ambiente Rural que respondessem.
Sr. Secretário de Estado Luís Vieira, faz favor. Tem a palavra.
A questão do circa, a questão é muito simples. É verdade que existe uma dívida, portanto o Ministério da Agricultura tem uma dívida de 12,6 milhões de euros. No ano de 2017 pagámos 9,5 milhões de euros. No entanto, há também uma dívida ao Ministério da Agricultura, nomeadamente da distribuição, de 15 milhões de euros, sendo uma grande cadeia. Só ele, nos 15 milhões, tem 14 milhões de euros de dívida. Fundamentalmente, o que nós pensamos neste momento é que, como o pagamento da restante receita da taxa de segurança mais ocorre em dois períodos do ano, em junho e outubro, nós aguardamos agora o pagamento no mês de junho para podermos comprometer mais um valor significativo para o pagamento, digamos assim, à empresa que faz a recolha dos cadáveres, mas ao mesmo tempo também reconhecendo que a dívida de 15 milhões de euros que temos é um fator de bloqueio, digamos assim, um pagamento mais atempado em relação à empresa que recolhe os cadáveres. No entanto, estamos, portanto, em articulação, a DGAV, com a empresa que recolhe os cadáveres e portanto, é um processo que vai tendo a sua continuidade e a sua gestão normal, mas pensámos no mês de junho, com a receita, digamos assim, do pagamento, poder fazer esse pagamento.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Florestas e Ambiente Rural, Miguel Freitas.
Faz muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a questão dos acidentes com veículos agrícolas é uma questão cada vez mais preocupante. E, portanto, nós estamos a trabalhar várias frentes, alargámos a componente de sensibilização, estamos a trabalhar no domínio da formação para as 35 horas com um programa junto das confederações de agricultores. Essas confederações, nesta altura, têm programas de formação acessíveis a todos os agricultores, sem pagamento. Eu tive a oportunidade de estar agora no simulacro em Braga. A Confagri já fez 90 ações das 150 que estão programadas, nenhuma delas foi paga pelos agricultores. Sabemos, é verdade, que há outras regiões onde isso não acontece, onde os agricultores e os produtores florestais, essencialmente aqueles que são profissionais, estão à procura de soluções para a formação junto a empresas, mas aquilo que digo é que há com as confederações essa componente. Estamos a trabalhar na adaptação dos tratores 18 para dar resposta aos 80 mil tratores que têm mais de 25 anos e não têm arco de Santo António. Estamos a trabalhar numa solução, esperamos dentro de um mês ter uma solução credenciada para dar aos produtores, para que seja produzido aqueles arcos que são produzidos nas oficinas de proximidade, possam ser acreditados pelo Ministério da Agricultura para poder proteger os agricultores. E, evidentemente, a partir daí, e só a partir daí, nós vamos fazer mais ações de fiscalização, porque entendemos que essa deve ser a última das soluções que temos no programa que estamos a trabalhar.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Terminamos a primeira ronda, vamos entrar agora na segunda ronda e lembro às senhoras e aos senhores deputados que cada grupo parlamentar tem 3 minutos e o Governo responde também de imediato com os mesmos 3 minutos.
António Ventura.
Tem a palavra, em representação do PSD, o Sr. Deputado António Ventura. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, penso que estamos todos de acordo se disser que a produção de leite é um setor estratégico a nível nacional e, evidentemente, que existem algumas regiões que se evidenciam, como seja entre Douro e Minho e os Açores. A produção de leite em Portugal é cada vez mais um setor, contribui para o combate ao envelhecimento, para o despovoamento, é muito ambiental, é económico e social. Ou seja, a produção de leite em Portugal é cada vez mais uma preocupação de todos os portugueses e não só dos produtores de leite. Bom, partindo dessa base, também penso que concordam que a crise na bovinicultura de leite persiste, continua. Continua com os preços baixos aos produtores. E isto afeta o rendimento dos produtores. E não é pelo setor não ser falado na comunicação social que a crise não existe. Ela existe e persiste já há vários anos para cá, desde de 2015 que ela se mantém com os preços baixos. Tal é assim que, quando nós comparamos o preço de leite pago ao produtor na Europa a 28, continuamos na cauda dessa Europa a 28. Nós continuamos a persistir no quinto a quarto pior preço pago ao produtor de leite da Europa a 28. Isto é uma realidade, basta comparar as últimas estatísticas, basta comparar o mês de março. E isto leva a uma primeira conclusão. A crise na bovinicultura de leite parece ser muito nacional e pouco europeia, porque há países em que o preço ao produtor de leite tem vindo a evoluir e em Portugal está estagnado. Qualquer coisa se passa a nível nacional. Penso que também estamos de acordo. De tal maneira é que algumas indústrias estão a penalizar os produtores de leite com o não pagamento daquilo que é o excesso da sua cota de referência relativamente a 2015. Há indústrias que estão a pagar 5 cêntimos dos excessos e há indústrias que não estão a pagar nada sobre os excessos. E, portanto, este último mês paga aos produtores de leite, há produtores que estão a receber 0 cêntimos aquilo que é a sua referência produtiva relativamente a 2015. Por outro lado, também estão a ser realizados alguns resgates para algumas indústrias, resgates a 10 cêntimos, num preço baixíssimo ao nível do continente, e os produtores estão a ir para o resgate porque é melhor ir para o resgate que para uma falência. Portanto, o futuro destes produtores não se sabe, mas as indústrias estão a comprar leite a 10 cêntimos o quilo, para o produtor acabar de vez com a sua produção. Continuam as campanhas difamatórias sobre o leite, verifica-se a descida no consumo de leite, estamos a receber os excessos da Europa, somos os depósitos de todos, toda a Europa está a despejar leite e produtos lácteos em Portugal, o que está a provocar uma pressão também sobre os preços na nossa produção doméstica, isto é uma realidade. Estamos a perder mercado na Europa, é o caso de Espanha, que perdemos agora algumas milhares de toneladas de exportação de leite e produtos lácteos, e a produção de leite a nível internacional não para de crescer. Bom, perante isso, queria saber o que é que faz o Governo. Os produtores de leite continuam a ser, de facto, os pobres do costume. O Governo publicou em 2016 um conjunto de medidas, 17 medidas, e nunca mais ouvi falar do Governo a governar para o setor, nunca mais. E, portanto, essas medidas de 2016, que estão desatualizadas, e queria que efetivamente fizesse um balanço sobre
deputado,
elas,
agradecer que terminasse, por favor.
É especial que falasse sobre três. Sobre aumentar a número 5, que é aumentar a eficácia do modelo de contratação obrigatório, que é que foi feito. A medida 6, reforçar a vigilância sobre as práticas individuais restritivas de comércio e a criação de linhas de crédito.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Em caso de extração de dívida no valor de 20 milhões.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Pelo tempo.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, faz favor.
Pois é, Sr. Deputado. Pois é, Sr. Deputado. Não. O Sr. Deputado diz que as 17 medidas que o Governo adotou em 2016, que são medidas que devem ser menosprezadas, atualizadas, não é? Bem, eu gostava de lembrar-lhe que quando chegámos ao Governo em 2015, não, Sr. Deputado, vai ter de ouvir, é quando chegámos ao Governo em 2015 não haviam 17, nem 16, nem 15, nem 14, nem 13, nem 12, nem uma, nem zero. E o preço do leite era de 21 cêntimos. O preço do leite agora, depois das 17 medidas, Sr. Deputado, é de 33 cêntimos. E o setor do leite aumentou no ano passado as exportações dos mercados que o Sr. Deputado diz que perdemos em 12%. Por isso, Sr. Deputado, as medidas que adotámos responderam a um problema para os quais o Governo que Vossa Excelência apoiou não teve qualquer sensibilidade nem capacidade de resolver. Portanto, nós estamos particularmente atentos para um setor vital da nossa agricultura, a que o Governo tem dedicado a maior atenção. Foi, aliás, o primeiro setor para o qual abrimos avisos para apoios aos investimentos exclusivamente dedicados a este setor e pusemos em execução estas 17 medidas que tiveram o efeito de tirar o setor de uma situação desesperada e de permitir o aumento das exportações. Senhor Deputado, se tiverem sugestões que possa fornecer ao Governo da forma como obrigar os industriais a comprar mais caro, o Senhor Deputado, se tiver alguma sugestão a fazer, eu ficaria muito grato. Que até o Sr. Deputado sabe que os produtores de leite vendem leite no mercado aos industriais e, portanto, é um mercado que funciona. O Governo não compra leite. O Governo, a única coisa que pode fazer é criar medidas de apoio à competitividade do setor para que ele possa crescer, ser mais competitivo e possa exportar, porque exportando e exportando cada vez mais pode contornar o problema do baixo pagamento feito por algumas indústrias.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista. Sr. Deputado, tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Palmira Maciel. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministros, Srs. Secretários de Estado. O Governo foi recentemente acusado por falta de vontade política relativamente aos apoios à agricultura, acusação que tem subjacente uma outra, segundo a qual a execução do PDR 2020, já hoje aqui tão falada, está paralisada. Estas críticas foram feitas por uma senhora deputada com responsabilidades acrescidas. E agora, a deputada Patrícia também bem dizendo que o senhor ministro nada faz para acompanhar a dinamização da agricultura. Pedindo desculpa até, porque as notícias que temos são completamente o contrário. Portugal está no topo da lista dos Estados-membros nesta matéria, o terceiro lugar, o que saudamos, e o número de projetos, e isto é muito importante, é que atingiu uma dinâmica que coloca o PDR 2020 ainda a meio do tempo de vigência, mas com mais candidaturas do que todo o PRODER, e esta é a verdade. Pedia ao Sr. Ministro para especificar porque uma mentira dita muitas vezes pode até, aos ouvidos de quem nos ouve, parecer verdade. A outra questão vai mais direcionada à questão dos jovens agricultores. Os jovens agricultores têm um papel muito importante com a sua capacidade de trabalho, inovação e têm canalizado também investimentos, projetos, o empreendedorismo, a sua capacidade de acrescentar em relação à questão agrícola, a utilização de novas tecnologias, novos métodos de produção. E, por isso, temos também a consciência que a agricultura sofre de mão de obra experiente, mas também envelhecida e com necessidade de transmitir os seus saberes e o seu conhecimento para os mais jovens. No programa de governo está contemplado aumentar os apoios aos pequenos e jovens agricultores, incentivar o empreendedorismo e reforçar o apoio à instalação desses mesmos jovens agricultores. Temos a certeza que é isso que tem sido feito, tem sido essa a prioridade do governo e que tem merecido a melhor atenção de Vossa Excelência e da sua equipa. No entanto, no âmbito também do PDR 2020, tem sido objeto de algumas críticas no tocante às dificuldades que os jovens encontram na apresentação de candidatura. Sabendo que este setor precisa desses jovens qualificados e formados, eu perguntava quais os apoios que têm sido dados aos jovens agricultores, será possível diminuir o tempo de espera entre a submissão dos projetos e a sua aprovação, e se será possível minimizar algumas dificuldades que são apontadas pelos jovens agricultores como entraves à sua atividade. Obrigada.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder... Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, eu tenho ouvido algumas declarações que me têm deixado estupefacto, particularmente de alguns deputados do CDS, porque certamente terão razões para sentir alguma preocupação pela dinâmica que vem no setor, porque... estamos a demonstrar que é possível fazer bastante melhor e todos os dias os agricultores me demonstram isso. Olha, ainda ontem tive a oportunidade de estar em Elvas a celebrar o Dia do Agricultor na Estação de Melhoramento de Plantas, numa participação sem precedentes e num clima positivo que quase me comoveu. Portanto, o ar que se respira na agricultura é um ar de confiança, é um ar de dinamismo, traduzido num grande número de intenções de investimento, num grande número de projetos, seja de agricultores, seja na agroindústria, seja particularmente de jovens agricultores, seja de pequenos agricultores. Vivemos um bom momento na nossa agricultura, pese embora as dificuldades que tivemos nos últimos anos decorrentes da seca, que causaram bastantes constrangimentos, mas isso não nos impediu de aumentar as nossas exportações, de aumentar a produção em muitos setores o valor da produção agrícola aumentou o dobro, 7%, que é praticamente o dobro do aumento do resto da economia. E naturalmente que os jovens agricultores nos merecem uma particular atenção, porque é um problema comum a toda a Europa e também em Portugal, o envelhecimento do tecido empresarial agrícola. Portanto, é um tecido empresarial envelhecido que é necessário rejuvenescer, porque aceder a uma exploração agrícola é uma tarefa complexa, desde logo, pelas dificuldades que encerra o acesso à terra. Mas, apesar disso, nós temos, como disse, um conjunto de mais de 3 mil projetos aprovados, para um volume de investimento que, a 31 de março, era de 792 milhões de euros, e ainda por cima com uma curiosidade, com uma grande participação de mulheres nestes novos empresários. Devo dizer-lhe até que na região norte, que tem mais ou menos um terço dos projetos, 40% dos projetos são de mulheres, sendo que a média nacional é de 38%. Portanto, na região centro, 37% de mulheres, na região do Alentejo, 38%, no Algarve, um pouco menos, 29% de jovens agricultoras. Mas temos não só um grande dinamismo geracional, mas como ao mesmo tempo uma mudança de género ao nível de empresas que funcionam cada vez mais para o mercado, que nos apraz registar. Portanto, senhora deputada, pode ficar tranquila que esta é uma prioridade deste Governo e sê-lo-á seguramente no próximo quadro comunitário de apoio, porque a resolução deste problema é um problema estrutural que há que o resolver e que há que dizer também, de realçar como positivo, que foi também uma prioridade concedida pelo Governo anterior. E acho que é uma questão, que esta é uma questão de Estado, não é uma questão do Governo A ou do Partido B, a questão do rejuvenescimento do nosso empresariado é uma questão. Nós tivemos algumas medidas, olha, por exemplo, nas medidas, o prémio à primeira instalação, aumentámo-lo em 20%, 25%, passou de 15 para 20 mil euros, não é? Reduzimos algumas exigências de acesso, para facilitar o acesso aos jovens agricultores. É por isso uma grande prioridade e penso que se há matéria que mereça consenso político em Portugal, é precisamente a necessidade de continuar a conferir aos jovens agricultores uma prioridade política.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Ainda há pouco o Sr. Ministro referiu a diferença entre o número de projetos aprovados e depois a sua baixa, em alguns casos, a baixa execução, e referiu um conjunto de razões para que isso aconteça. Porque as pessoas, entre várias, têm que garantir o financiamento da restante parte. Ora, é exatamente esse o ponto que eu agora queria trazer. É que está a haver muita dificuldade no financiamento da restante parte. Muita dificuldade. E o que está a acontecer é que depois dos projetos aprovados, sobretudo os pequenos agricultores com mais dificuldade, enfim, com menos de dimensão, com menor dimensão, percorrem uma via sacra que muitas vezes não tem saída. Porque os bancos não estão a emprestar dinheiro a estes agricultores. Evidentemente que será mais fácil, talvez, emprestar dinheiro para comprar casa para alojamento local ou encontrar outras formas mais rentáveis de fazer um negócio dos bancos. Mas, e esse alerta chegou-nos por alguns agricultores que respiram ares diferentes daqueles que o Sr. Ministro ontem, e felicito por isso, encontrou em Elvas, é que os pequenos agricultores, um grupo penso que percorreu e contactou os diversos grupos parlamentares, queixa-se de que não há financiamento dos bancos. Os bancos estão a criar inúmeras dificuldades e fazer exigências absolutamente incomportáveis para o financiamento. Inclusivamente, não sei se isto é verdade, se não é, enfim, não estarão inclusivamente a cumprir alguns protocolos que assinaram com o Estado garantindo financiamento e haverá muita publicidade enganosa no que se refere ao apoio ao financiamento da restante parte que não é garantida pelos financiamentos dos fundos comunitários. E, portanto, eu deixava este alerta, porque isto, de facto, está a bloquear o desenvolvimento e a taxa de execução do próprio PDR. Depois, o Sr. Ministro falou agora e trouxe a talho foi-se, a visita que fez ontem em Elvas, e referiu, quando apresentou a Estratégia Nacional para a Promoção da Produção de Cereais, e referiu que está, enfim, vai ser executado um conjunto de medidas, uma das quais visa construir um setor mais forte e eficiente, com maior capacidade e resistência à volatilidade dos mercados. Já se falou também na volatilidade dos mercados a propósito do leite, que é um mercado também particular, muito vulnerável a muito vulnerável e muito volátil. E, portanto, eu gostava de deixar, e, portanto, mais uma vez coloca, eu sei que a palavra é maldita no jargão comunitário, mas mais uma vez coloca a necessidade de fazer regulação destes mercados. Porque o mercado a funcionar leva ao esmagamento dos pequenos. Leva ao esmagamento. O problema não está no nosso país só. Sr. Deputado António Ventura, o problema está na forma como funciona o mercado comunitário do leite, que leva a que o nosso mercado esteja escancarado e que com o fim das cotas comunitárias haja uma sobreprodução de outros países que despejam aqui os seus excedentes. E, portanto, se não houver cotas, ou se não se quiser evitar a palavra, se não houver alguma regulação que defenda o nosso mercado, nós ficaremos sempre esmagados nesta competição que é desigual. E, portanto, seria bom, enfim, esta discussão vem um pouco na continuidade da que fizemos de manhã, que na discussão da revisão da política agrícola comum fosse introduzindo um conjunto de mecanismos, há quem lhe chame terceiro pilar,
pode não se chamar, pode se chamar outra coisa qualquer, que estabeleçam mecanismos mais fortes de regulação do mercado e resposta à,
obrigado,
crise, e à volatilidade que o Sr. Ministro agora referiu. Porque sem isso continuaremos com problemas no leite e com problemas num conjunto de outras produções.
Muito obrigado, obrigado. Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder. Faz favor.
Sr. Deputado, o que posso dizer sobre essa matéria é o seguinte. Nós temos, repare, nas Nações Unidas existirão 170, 180 países, não sei exatamente quantos neste momento. Haverá no mundo talvez uma trintena de países, dos quais 27 ou 28 pertencem à União Europeia, que dão aos jovens agricultores um apoio que nenhum dos outros tenha. Isto é, um jovem agricultor que se instala recebe à cabeça um subsídio de 20 mil euros. Nós aumentamos de 15 para 20. E recebe entre 50 a 60% a fundo perdido do investimento que veio aprovado. Ora, isto é algo, é uma ajuda que nenhum setor da economia em Portugal tem. Outro. Não conhece nenhum setor da economia, na indústria, no comércio, em que um jovem agricultor, um jovem empresário que se instala até aos 40 anos, tenha este tipo de apoios. Dirá, ah, mas é que quem se vai instalar não tem o resto do dinheiro. Claro, quem não tem dinheiro, quem não tem a sorte de ter dinheiro por herança, tem naturalmente, em função da viabilidade do projeto, de ir negociá-lo com a banca, como é evidente, não é? Agora, a banca, o Ministério da Agricultura, não tem nenhum banco. Portanto, a negociação feita com a banca, nós temos protocolos feitos com o IFAP, em que são dadas como garantias os apoios para facilitar o acesso a esses investimentos, mas os critérios de empréstimo de dinheiro é da banca, não é? Todos nós sabemos que a banca tem as suas regras e que nem sempre essas regras são as mais recomendáveis, não, ou pelo menos no passado não foram. Mas o que lhe quero dizer sobre isso é que nós cumprimos a nossa missão, que é atribuir a um setor, a um estrato social que tem a maior importância para o rejuvenimento do empresariado e com base na política agrícola da MUM, um conjunto de apoios que são muito poucos à escala mundial e que são relativamente generosos, há que confessá-lo. Não é? Mas agora o Estado não tem condições para garantir 100% do financiamento de qualquer projeto. Acho que isso não acontece em lado nenhum do mundo. O Sr. Deputado falou em publicidade enganosa, não sei a quem é que se referiu, mas não se referiu certamente ao Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura não faz publicidade enganosa, como é evidente.
Não me referiu aos bancos.
Estou de acordo consigo quanto à necessidade de uma maior regulação dos mercados. Portanto, nós vivemos num mercado único, sabemos, e quando diz que nós somos invadidos pelo leite dos outros, os outros também são invadidos pelo nosso leite, e a prova disso é que exportamos 12% a fruta. Portanto, isso é o que nós queremos, é exportar. É o que os outros querem também. Temos de ter uma capacidade organizativa e qualidade e preço dos produtos que nos permitam enfrentar essa concorrência, que foi a opção que fizemos quando em 1986 decidimos aderir à União Europeia. Agora, que eu admito que os mercados e os mecanismos de intervenção no mercado que estavam na política agrícola comum e que foram desmantelados, particularmente nas duas últimas reformas, eu acho que o Sr. Deputado tem razão e acho que devemos bater-nos no futuro quadro para que alguns desses mecanismos reguladores possam ser reintroduzidos. Estou de acordo consigo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada da CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tenho aqui duas questões para o Sr. Ministro, mas uma nota prévia, dizer que me sinto muito lisonjeada, porque de facto pelo facto da deputada Palmira Maciel me ter citado, porque isso só significa que eu estou a fazer bem o meu trabalho da oposição, porque se não fosse tão acutilante, certamente não teria sido alvo das críticas da Sra. Deputada. Sr. Ministro, eu espero que estas questões que eu tenho para lhe colocar, que são de facto questões objetivas, não são questões de retórica, não tenham dificuldade de resposta da sua parte, porque são, como disse, objetivas. Temos informação de várias organizações de produtores pecuários, portanto OPPs, de que está por pagar a verba correspondente ao programa da Língua Azul e ao fecho de contas de 2017, e que isso está a trazer diversas dificuldades financeiras às OPPs. Para quando o pagamento, é verdade ou não, presumo que sim, porque não é uma nem duas, foram várias que nos transmitiram isto, para quando o pagamento às OPPs. Uma outra questão também tem a ver com a pecuária e tem muito a ver com os transportes e as transferências de animais, que tem a ver com a falta de vacinas. Soubemos também esta semana que há falta de vacinas contra contrato de tuberculose. O Sr. Ministro pode-me dizer, ah, abriu esta semana um concurso, porque é uma realidade que abriu esta semana um concurso, mas há OPPs que já não têm vacinas e que dizem que, dizem-nos essas OPPs, que as vacinas demoram cerca de 15 dias a chegar. E o que eu pergunto é, durante estes 15 dias, pelo menos se forem só 15 dias, não há transporte nem movimentos de animais, nem dentro do país, nem para fora do país, penso eu, que não é permitido, sem a vacinação. E, portanto, no fundo, como é óbvio, com todas as consequências que daí advêm para a rentabilidade das explorações. O que eu pergunto muito objetivamente é porque é que não foi antecipado, se já se sabia que é possível saber hoje quantos animais é que existem, porque o SNIRA funciona e sabe-se quantos animais existem, porque é que não foi antecipado o concurso para a compra das vacinas. Depois, uma última questão, que ainda tenho tempo, que tem a ver com a internacionalização. O Sr. Ministro aqui falou, trouxe-nos os números dos mercados que foram abertos, e bem, continuaram a abrir os mercados, que isso é o que é importante para o setor, e nem de propósito o debate de hoje no plenário foi sobre a internacionalização da economia. E, Sr. Ministro, o CDS teve a oportunidade de perguntar ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros o que é que se passa com a abertura do mercado da carne de porco para a China, Sr. Ministro? Há 2 anos e meio que este governo está em funções. O Sr. Ministro, eu própria já ouvi o Sr. Ministro pelo menos 5 vezes anunciar que estava aberto o mercado de exportação de carne para a China. E eu ainda hoje falei com os produtores que me dizem que o processo ainda não está concluído, não há 1 quilo de carne de porco exportada para a China. E, portanto, ou a menos que haja várias Chinas neste mundo, de facto, não há exportação de carne de porco para a China, para quando? E quem diz de carne de porco, pergunto também relativamente ao protocolo do arroz, que é tão importante para reduzir as barreiras alfandegárias e que é tão importante para o nosso setor. Parece impossível, para quem não conheça, parece estranho Portugal querer exportar arroz para a China, mas de facto o chamado baby rice, que é o arroz que tem muitas qualidades e que não tem resíduos, é muito importante para, e sobretudo é um grande fulcro para os produtores nacionais. Obrigada.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro. Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Presidente, se permitir, como são matérias tuteladas pelo Sr. Estado de Estado, e eles têm ali os números todos muito memorizados.
Sim, senhora. Eu pedia que o Sr. Então tem a palavra o Sr. Estado de Estado, Luís Vieira, da Agricultura e da Alimentação. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, em relação à primeira questão, OPPs. Portanto, a questão dos OPPs, nós temos tido os pagamentos em dia. Portanto, nós, no final de 2017, pagamos, de acordo com o regulamento que termina, 65% do total da verba que estava contratualizada com as respectivas OPPs, são 113 OPPs. Os outros 35%, como faz parte sempre do funcionamento desta medida, são pagos até ao final de abril do ano, neste caso do ano 2018. Portanto, estamos neste momento a encerrar os dossiês, portanto estão a apresentar, portanto, os respectivos documentos, as respectivas OPPs, e pensamos que dentro de mais tardar uma semana, os outros 35% de todas aquelas que comprovaram e apresentaram os documentos de despesa serão também liquidados. Quanto à questão da vacina de tuberculose, é verdade aquilo que a senhora deputada acabou de dizer, isto é, houve aqui uma pequena interrupção em relação à vacina, mas não foi por falta de capacidade de intervenção por parte da DGAV. A DGAV já, portanto, contratualizou com um fornecedor, só que o fornecedor não tinha o nível de stock, tinha um nível de stock que não era significativo para dar resposta às necessidades e que teve, portanto, que fazer uma nova solicitação em termos das quantidades que irão ser produzidas e que demorará o mais tardar até ao final da próxima semana, iremos, portanto, ter esse problema regularizado. Estamos, no entanto, a encontrar alguma solução no prazo desta de uma semana, nomeadamente, porque isto é prática a nível de alguns Estados-membros, nomeadamente ali com a nossa vizinha Espanha, de poder ceder algum quantitativo para, durante um prazo muito mais rápido, portanto, podermos, digamos assim, satisfazer esse pedido. Mas no prazo de 7 dias o fornecedor terá as vacinas disponíveis e ao mesmo tempo também, até lá, eventualmente estamos a estudar essa possibilidade em relação, portanto, aqui aos nossos vizinhos. Em relação, portanto, ao mercado da China e internacionalização, Portanto, isto é um processo que não tem sido, portanto, a senhora deputada tem acompanhado, não tem sido fácil, é um processo moroso. No entanto, nós fizemos já fizemos um acordo, portanto, com o senhor vice-ministro chinês, que esteve aqui presente, no Ministério da Agricultura, em que, portanto, foi considerado, portanto, a possibilidade de Portugal exportar carne, portanto, de porco para a China. Neste momento, estão a decorrer, vieram, portanto, de uma equipa de três técnicos da unidade que faz a avaliação das unidades de abate. Portanto, do dia 14 chegou, portanto, essa equipa. Estão a visitar 10 matadores, foram as 10 unidades que estão em condições para fazer a exportação, ou que se habilitaram para. Estão a ser, portanto, vistas por essa mesma equipa e termina a missão no dia 21 deste mês. Pensamos que no final desta missão estarão concluídos todo o procedimento, que é o procedimento final, com vista, o mais tardar, até ao final do mês de agosto, muito podemos, obrigado, portanto, estar a fazer...
Muito obrigado, Sr. Sestante. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, ao ver que ontem Elvas anunciou e considerou que o setor dos cereais, o Sr. Ministro já aqui falou, mas fica-nos aqui uma dúvida muito importante que importa esclarecer, que a situação está adequada, pois o PCP tem um lastro enorme na denúncia da dificuldade que nós temos e do déficit que nós temos de autoaprovisionamento na área dos cereais e principalmente naquilo que tem a ver com o trigo, que ainda ela é mais calamitosa, e estamos completamente dependentes daquilo que possa acontecer no exterior, e se houver uma catástrofe ou algo parecido que surja, olha, lembro-me da situação da doença das vacas loucas, se acontecer uma situação de uma praga, que os países que nos fornecem não nos possam fornecer, eu não sei como é que vai ser Portugal, porque não tem capacidade de autoaprovisionamento, praticamente com um mês e pouco não tem capacidade de produzir mais para as necessidades que tem. A capacidade que tem é de um mês e uma semana por aí. Nesse sentido, Sr. Ministro, isto não vai lá com modas. A ideia que fica é que isto não pode ir lá com modas. Ou seja, se formos e dissermos aos produtores para não produzir cereal, foram pagos e foram afastados os produtores desta produção, agora vamos lhe dizer e incentivá-los à produção. O que nós queremos é que, e o que nós entendemos e o que nós defendemos é que existe uma política dedicada a esta produção. E, portanto, e a questão, naturalmente, que os mercados têm influência, mas ficarmos dependentes, e pela maior boa vontade que o Sr. Ministro tenha, que o Governo tenha, em conseguir criar condições para que nos mercados tenham condições para que os produtores possam pôr lá os seus cereais, a questão é esta, é quem é que vai comprar e a que preço? A questão é esta, esta é a principal, é por isso que eu estou a colocar aqui esta questão. Quem é que vai comprar e a que preço e que está na disposição de voltar a assumir o papel que o Estado já teve em termos de apoio à produção e a preços justos? Porque se os agricultores tiverem a certeza de que vão ter produtos preços justos, então eles lançarão as sementes à terra, não terão receio de lançar as sementes à terra. E só para terminar, porque de manhã começámos com os incêndios, e para terminar, relativamente ao Conselho Florestal Nacional, que deverá reunir uma vez por ano, questionar-se no Ministro se já aconteceu essa reunião, se não tendo acontecido, se não acha que nesta altura seria bom que já tivesse acontecido, não será necessário ser ouvido então o Conselho no caso dos incêndios e principalmente no momento em que estamos. E relativamente também ainda na sequência dos incêndios, como sabe, a questão, os problemas que os apicultores estão a sofrer, nomeadamente com a falta de alimento, chegou-nos a informação que o alimento foi fornecido, já terá terminado em dezembro, e portanto neste momento os apicultores estão com dificuldades, estão a mobilizar as suas colmeias para áreas onde tentam encontrar alimento para as abelhas. De facto, há novamente algum apoio, já está pensado algum apoio de alimento à apicultura, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro para responder, mas pretende que fale primeiro, Sr. Estado, ou Sr. Ministro?
Não, eu...
Então faz favor, Sr. Ministro, faz favor.
O senhor...
Sr. Deputado, percebi das suas palavras que apoia a decisão do Governo de lançar uma estratégia para a reabilitação da cultura de cereais em Portugal. Portanto, esse plano estratégico foi o que nós estamos a ultimar, porque estamos de acordo que é necessário aumentar o nível de autoaprovisionamento. Obviamente que o Estado não pode, não vai comprar trigo no mercado, isso acontecia no tempo do Dr. Salazar, e agora a União Europeia, com o mercado único, não podemos fazer isso. Agora queremos é criar condições de, que permitam que a cultura possa retomar uma expressão maior. Temos até metas quantificadas. Queremos atingir, no horizonte de 5 anos, um grau de autoaprovisionamento de pelo menos 38%. E para isso há um conjunto de medidas e estão a ser desencadeados. Olha, devo dizer, por exemplo, que amanhã mesmo vou estar mais uma vez numa cerimónia com organizações produtoras florestais, de produtores de cereais e uma grande superfície que vai comercializar apenas pão com trigo nacional. E tive uma idêntica cerimónia com outra grande superfície, durante a Ovo e Beja, na sequência de uma outra que tinha tido aqui em Lisboa há uns meses atrás, de contratos que estão a ser feitos entre os produtores nacionais e as grandes superfícies para comercializarem pão com menção de trigo produzido em Portugal. E pensamos que é através da exploração... Como? Exatamente. As variedades que, neste caso, as grandes superfícies, que em função da qualidade do produto, portanto, estão a reclamar e portanto, o que nós pensamos é que não tendo nós condições para, digamos, competir com a Ucrânia, com o Canadá, com os grandes países produtores de cereais que o fazem como uma commodity, o que queremos é tentar nichos de qualidade que valorizem o produto a um patamar mais elevado. Eu sei, até tenho muita pena, eu ontem, como digo, estive em Elvas no dia do agricultor, que é o dia que é utilizado normalmente para uma demonstração aos campos experimentais que estarão ainda visitáveis até ao final deste mês, não depois de começo, e devo dizer que era uma pena que a Comissão de Agricultura não possa verificar o trabalho que está a ser feito na melhoração, no melhoramento genético de algumas variedades, adaptar e antecipar já às alterações climáticas. Portanto, há campos em que, neste momento, os diversos campos experimentais são, por comparação, particularmente visíveis, e deixava aqui aos seus deputados a sugestão, se porventura, até à primeira semana de junho, porque a partir daí, digamos, a colheita é feita, se tiverem a oportunidade de se deslocar à estação de melhoramento de plantas, era uma experiência que veriam com muito agrado e que demonstra o trabalho notável que está a ser feito entre a investigação, a Universidade e o Ministério da Agricultura e as organizações e as empresas, incluindo a indústria e a distribuição, que estão, digamos, a acompanhar a evolução dos diversos tipos de variedades para que determinado tipo de pão possa ser melhor valorizado no mercado. Portanto, Sr. Deputado, sob o Conselho Florestal e a questão dos apicultores, nós atribuímos 220 toneladas de açúcar no inverno, não é? Agora na primavera e no verão, com uma floração fantástica que está nos campos, não nos parece que seja justificável, mas está em vigor o plano, o Programa Nacional Apícola, que contém um conjunto de apoios aos apicultores.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, relativamente àquilo que são o conjunto de relações que temos com o setor florestal, temos um planeamento e regras claras. Reunimos com as organizações de produtores florestais todos os meses, e reunimos trimestralmente, aliás, num compromisso assumido pelo Sr. Ministro, quer com a PARF, quer com o Conselho Florestal Nacional. Foi feita, aliás, uma reunião em março e está prevista uma reunião do Conselho Florestal Nacional em junho. Temos uma reunião no dia 23, exatamente a tal reunião mensal com as organizações de produtores florestais, e no dia 24 vamos reunir a PARF. Mas eu gostava de aproveitar esta oportunidade muito rapidamente para lhe dizer o seguinte. Nós estamos a trabalhar naquilo que há muito tempo era desejado pelo setor, os chamados contratos-programa, quer com os baldios, quer com as zonas de intervenção florestal. E, portanto, estas são matérias que são essenciais para podermos ter um diálogo permanente com as organizações. Todas as medidas que executámos, todas as medidas que executámos do ponto de vista da prevenção, foram dialogadas e consensualizadas com as organizações de produtores florestais. Portanto, há aqui hoje um diálogo, uma nova relação com as organizações de produtores florestais e com todo o setor que nós temos procurado, acima de tudo, estimular, porque julgamos que é através dessa nova relação com o setor que nós podemos sair daquilo que eu considero ser a rotina das relações. Isto é, nós precisamos ter relações dinâmicas e para ter relações dinâmicas precisamos de um vai e vem permanente com as organizações. E é isso que estamos a procurar fazer.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, entramos na terceira ronda. Eu pedia, por favor, aos grupos parlamentares para fazerem as inscrições para a terceira ronda. Ora, temos do PSD 1, 2, 3, 4 deputados. Do Partido Socialista temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 deputados, são 10. O Bloco de Esquerda prescindiu do uso da palavra. O PCP também prescindiu e do CDS temos 2. Portanto, 6, 4, 10, 2, 12. 2 minutos e meio a cada um dá 30 minutos e o Governo tem outros 30 minutos. É uma hora que ainda temos de audição. Vamos então iniciar a segunda parte, a terceira parte, digo, a terceira ronda, e o Sr. Ministro responde depois na parte final a todas as intervenções que entender por bem responder, de acordo com as perguntas que lhe formularem e os comentários que pretenderem fazer. Começo por dar a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu de todo não estava para intervir, mas não posso deixar passar uma afirmação em claro produzida aqui pelo Sr. Ministro relativamente ao retirar, disse textualmente, que o Governo anterior tinha tirado dinheiro das florestas, do PRODER, das medidas das florestas. Eu quero dar conta...
200 milhões de euros.
Muito bem, Sr. Ministro. Eu quero dizer que não foi o Governo anterior, não tirou nada, transferiu, porque não foi o Primeiro-Ministro anterior... Sim, Sr. Ministro. É que não foi o Primeiro-Ministro que tirou. Não foi esse. Eu queria dizer o seguinte relativamente a essa medida. Não foi o Governo anterior que tirou. O Governo anterior não tirou. O Primeiro-Ministro anterior não está acusado disso. Olha, queria só dar conta do seguinte. É que o que aconteceu, na verdade, foi que não houve candidaturas, Sr. Ministro. Não houve candidaturas. E como qualquer bom gestor, se para uma determinada medida não há candidaturas, transfere-o para outras medidas onde há procura. Foi só apenas isto, Sr. Ministro. É uma medida de boa gestão. Sr. Ministro, queria também dar conta do seguinte. Nós estamos em presença de, e já aqui foi referido ainda da parte da manhã, o cumprimento excessivo de um decreto de lei, o 10/2018, que pode ter efeitos nefastos na floresta portuguesa. É aquele que sabe, das faixas de... Ora bem, ó Sr. Ministro, já, e isto não desmete, o senhor é conhecedor e o senhor secretário das florestas muito mais, nos últimos anos, as áreas que mais têm aumentado têm sido as dos matos e as dos incultos, por falta de rentabilidade da floresta. Ora, acontece, há estudos que evidenciam isso, a aplicação do Decreto-Lei 10/2018, de fevereiro deste ano, o que vai acontecer é que vai tornar improdutiva grandes áreas florestais, por força das faixas de gestão que os senhores quiseram ampliar. Ora, acontece o seguinte, de acordo com estudos recentes que tivemos conhecimento, O corte raso nas faixas de gestão de combustível vai permitir que haja o aumento das infestantes e dos incultos do malto, que vão se traduzir em 5 mil metros cúbicos por hectare. Enquanto que na vigência do anterior decreto-lei das anteriores medidas, 124/2006, com a existência de arbustos e de floresta, o extrato, a massa de combustível era 2 mil metros cúbicos por hectare. Ou seja, vai haver uma multiplicação 2,5 vezes maior de combustível que vai ser esse que vai alimentar os incêndios nos próximos anos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, Norberto Patinho. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, permita-me felicitá-lo pelo sucesso das negociações que conduziu e que permitiram a assinatura do contrato de empréstimo de 280 milhões de euros com o Banco Europeu de Investimento e com o Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa. Uma cerimónia que eu, com outros colegas, tivemos o prazer de assistir e cujo empréstimo vem permitir executar o Plano Nacional de Regadios, da maior importância. Com este empréstimo será possível financiar projetos de novas áreas de regadio, a expansão e modernização de áreas existentes, a renovação de infraestruturas de irrigação com sistemas de controlo mais inteligentes e eficientes. O Programa Nacional de Regadios terá um extraordinário impacto no país, mas especialmente, e refiro-me mais porque é a zona que conheço mais, na minha região, o Alentejo, e tornará possível a realização de um vasto conjunto de obras que não dispunham de financiamento. E é bom lembrarmos que o Governo anterior considerou este projeto encerrado, portanto não alocando quaisquer verbas, nem no quadro comunitário, nem outro tipo de financiamento para avançar com a expansão da Alqueva. E é bom também, Sr. Ministro, e permita-me que, conhecendo e sabendo como é a sua forma de estar, mas já foi hoje aqui falado em vaidade, considero que pode considerar-se vaidoso e considerar-se merecedor dos títulos que o meu camarada Pedro do Carmo já aqui referiu, que foram notados por outros membros da Comissão, porque, contra as profecias da desgraça, há menos de um ano, deputados de responsabilidade da região do PSD diziam: Comissão Europeia chumbou regadio da Alqueva. Isto foi dito há menos de um ano no Alentejo. Sr. Ministro, consumou uma negociação que possivelmente seria difícil, que o Sr. Deputado com certeza não acreditava que fosse possível, mas que o Sr. Garantiu. E permita-me também, Sr. Ministro, dizer que esta verba vai permitir o incremento da área regada e vai permitir a continuação da alteração do modelo da agricultura alentejana, reforçando e trazendo novas culturas, o tomate, a cebola, o alho, o melão, a melancia, a papoula, as fruteiras, os frutos secos, têm muita expressão no novo regadio, a par do tradicional cultivo da vinha, cereais e forrageiras. Mas, senhor, eu não faço uma pergunta, faço um alerta, senhor Ministro. Um alerta porque o olival sabemos que é a maior área. E perante o sucesso dos novos olivais e da fileira do azeite, senhor Ministro, esteja atento a uma próxima profecia. Uma próxima profecia que vai começando a ter contornos, que é os efeitos nefastos do olival.
Muito obrigado, senhor Deputado. Tem a palavra a senhora deputada do Partido Socialista, Lara Martinho, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, este Governo tem criado um conjunto de medidas de apoio à agricultura e, em particular, ao sector do leite, mas não podemos ignorar que o sector do leite ainda atravessa múltiplos desafios e a forma de superarmos estes desafios passa necessariamente também por uma resposta europeia. E eu não posso deixar de referir que esteve hoje em discussão no Parlamento Europeu um texto que defende a definição de crise e a intervenção da Comissão em matéria de regulação de mercados e que devem ser também adaptadas às regiões ultraperiféricas. Esta nova abordagem possibilitará a implementação de medidas direcionadas em específico para, em particular, para a produção leiteira nos Açores, com evidentes ganhos de eficácia, estando ainda prevista a inclusão de uma secção autónoma para estudar os preços nas regiões ultraperiféricas no âmbito do Observatório Europeu do Leite e, portanto, a concretizarem-se, estes serão passos muito importantes para apoiar o setor do leite, em particular nos Açores. Mas, Sr. Ministro, como temos vindo a reivindicar, o orçamento plurianual para a PAC tem de acompanhar também a ambição e a exigência deste setor. E o ponto de partida apresentado pela Comissão Europeia não é aceitável. E por isso eu gostaria de reforçar também aqui a importância de uma posição firme e persistente para chegarmos a um melhor resultado possível no final das negociações. Como o Sr. Ministro bem sabe, para os Açores, o futuro do POSAI reveste-se de elevada importância e eu gostaria de voltar aqui a insistir na premência da melhoria da abrangência deste programa e na garantia do seu adequado financiamento. Mas, Sr. Ministro, eu gostaria de questionar sobre um outro tema que se prende com uma das queixas recorrentes dos agricultores, em particular das pequenas empresas, que é a dificuldade em negociar com as grandes distribuidoras. Temos vindo a defender que é fundamental a União Europeia criar medidas para melhorar o funcionamento da cadeia de abastecimento alimentar, a fim de ajudar também os agricultores a reforçar a sua posição no mercado e a proteger-se de futuras crises, e a Comissão Europeia começa a dar importantes sinais e propôs recentemente um conjunto de medidas para eliminar o fator medo na cadeia de abastecimento alimentar através de um procedimento de reclamação confidencial. A realidade é que o Governo não ficou à espera da União Europeia e já tinha em fevereiro deste ano apresentado o Código de Boas Práticas Comerciais para a Cadeia de Abastecimento Agroalimentar, que tem como objetivo promover, de facto, estes comportamentos comerciais leais e justos, e por isso eu pergunto, Sr. Ministro, se já são conhecidos os resultados da aplicação deste Código, de que forma têm sido envolvidas as regiões autónomas na implementação do Código de Boas Práticas e tendo em conta também esta iniciativa da Comissão Europeia, que novidades trará a futura diretiva comunitária face ao Código Nacional existente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Lima Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos e queria falar de uma área importantíssima para a nossa agricultura, a produção nacional em modo de produção biológica. Há mais de um ano nós próprios alertámos aqui que a Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica que o Governo, com pompa e circunstância, tinha lançado, era puro show-off. Não era uma Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica, era uma estratégia de marketing político para o Governo aparecer na fotografia da agricultura biológica. E a prova disso é que o plano de ação que integrava a Estratégia Nacional tinha um pecado capital. Não tinha duas peças fundamentais em qualquer plano de ação, que era um calendário e um orçamento. Infelizmente o tempo veio dar-nos razão. Praticamente 3 anos após a entrada em funções do Governo, feito o número da apresentação da Estratégia Nacional, praticamente nada mais foi feito. E não somos nós que o dizemos, é a própria Associação Portuguesa de Agricultura Biológica que vem agora dizer, e cito, que não viram ainda nada a este nível. Sr. Ministro, a questão é simples e óbvia, excluindo o trabalho próprio dos agricultores, a dinâmica resultante do trabalho dos agricultores e também da distribuição, que tem a esse nível feito um trabalho louvável, o que é que o Governo já fez no domínio da agricultura biológica?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, quase que no final desta verdadeira maratona, que não é só audição regimental, é quase que uma comissão de inquérito sobre os temas de agricultura e de desenvolvimento rural, aquilo que nos apraz registar desde já é fazendo este balanço que há realmente um clima positivo, há boa energia e há boas notícias por parte da agricultura portuguesa e para os agricultores portugueses. E, portanto, isto também desde já tem que ser sublinhado aqui. E exatamente para contribuir para esse balanço positivo, para essas boas notícias, aquilo que eu hoje não posso deixar aqui de louvar e de agradecer é realmente o contributo do Ministério que teve na classificação do Barroso enquanto património agrícola mundial e a sua recente distinção pela FAO. Eu relembro que é tão só o primeiro território português a obter esta distinção e ao nível da Europa é o terceiro país. E portanto, Sr. Ministro, é aquilo que hoje também lhe queria dizer, além de agradecer o envolvimento dos técnicos do Ministério nesta candidatura, é dizer se o próximo quadro 2030 também contemplará medidas específicas para que este território, como sabe, é constituído pelos municípios de Boticas e de Montalegre, seja realmente discriminado positivamente e com medidas específicas que permita aos agricultores, esses verdadeiros heróis desta construção, desta paisagem agrícola, manter essa distinção no Barroso. Uma outra nota tem a ver com uma questão e com uma nota também positiva que tem a ver com a aposta cada vez maior que o Ministério está a fazer no apoio da inovação e da sua ligação com a investigação aplicada. Realmente, 485 entidades abrangidas por programas dirigidos à inovação, com o apoio a 700 técnicos, é uma questão que não pode ser por nós esquecida. Uma última nota, esta menos negativa, tem a ver com aquilo que se passou hoje aqui de manhã, a propósito de um relatório e de um anexo de um documento que nós pensávamos ser reservados. Não enaltece a democracia, não enobrece esta casa obter documentos por debaixo da mesa. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Rosa Maria Albernaz. Vai saber.
Eu já daqui era a última.
Vai saber. Sra. Deputada Rosa Maria Albernaz, vai saber.
Posso? Sim. Sr. Ministro, lia-se ontem no Jornal Público que foi dado pontapé de saída de um futuro laboratório para a criação de biopesticidas em Elvas. Prevê-se que comece a funcionar em 2019. E que ao fim de 5 anos empregue 50 pessoas. Ficamos a saber, com o esforço do Sr. Ministro, se congregaram diversas entidades da ciência e da investigação, desde logo a Universidade Nova e o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, com vista à criação deste laboratório e, o que é importante, será numa região do interior. Este laboratório possibilitará o desenvolvimento da Estação Nacional de Melhoramento de Plantas, criará postos de trabalho, contribuirá para a redução de carga negativa dos atuais produtos fitossanitários e que desta forma melhora o ambiente. Sabemos que será um centro de investigação para fazer face aos desafios cada dia maiores, resultantes das alterações climáticas e que afetam a sanidade, a produção e a qualidade dos nossos produtos mediterrâneos, como a azeitona, o azeite, as uvas e os vinhos e as frutas. Temos a certeza que serão excelentes os resultados e demonstram uma visão do futuro, o que é já normal no Sr. Ministro, pois cada vez mais há uma maior preocupação sobre a sustentabilidade atual dos pesticidas. Alguns estão mesmo a ser retirados do mercado. Por isso, Sr. Ministro, se puder adiantar mais sobre este projeto, gostaríamos de ouvir, porque achamos que é extremamente importante a fundação, realmente, deste laboratório.
Senhores deputados, eu queria informar, porque algumas e alguns senhores deputados me têm levantado, não de uma forma oral, mas com gestos, qual é o critério que está a ser seguido. O critério que está a ser seguido é o habitual. Isto é, nós estamos a procurar que se alternem os deputados, como havia 6 do Partido Socialista, 4 do PSD. Neste momento, depois de terem falado os que falaram, há 2 deputados do PSD, 2 do Partido Socialista e 2 do CDS-PP. E como tal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Agora. E lhe deram o genou? Então, Sr. Deputado, lhe deram o genou. Faz saber.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em nome do CDS, vou-me permitir regressar ao tema das medidas relacionadas com os incêndios florestais de 2017, que foram objeto de pedido de esclarecimento esta manhã e que o Sr. Ministro não respondeu, presumo eu, por não conseguir ouvir-me adequadamente, como na altura referiu. As perguntas sem resposta, de forma muito objetiva. Há notícia de falta de meios no terreno. Pergunta concreta, estão os sapadores equipados e prontos para ir para o terreno? Mais, qual o ponto da situação quanto ao cumprimento das faixas de combustível no que às freguesias de primeira prioridade diz respeito? Quais os dados de que dispõe o Sr. Ministro? Outro assunto. Segundo informações vindas a público, o plano de fogo controlado, um dos pontos constantes do Programa Nacional de Redução de Ignições, tem mais de 10 mil hectares autorizados. Notícias recentes indicam terem sido executados apenas 10%. e o restante, Sr. Ministro, que vai suceder, como vai ser gerido esse combustível. Mais duas questões. A primeira, foi lançada uma linha de crédito para as autarquias, prevista no Orçamento do Estado para 2018, para financiar despesas dos municípios com as redes secundárias de faixa de gestão de combustível. Quantos contratos já foram celebrados? E a segunda, o Sr. Ministro anunciou a 6 de março, numa audição nesta comissão, que o Estado assumiria a limpeza de terrenos de idosos e carenciados. O CDS gostaria de ser informado sobre o ponto da situação desta medida e esclarecido quanto ao que, por um lado, são considerados idosos e, por outro, quanto ao conceito de carenciados, ou seja, como está a ser feita essa avaliação e validação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, o assunto que eu queria aqui trazer, já o trouxe por algumas vezes aqui, tem a ver com o combate à praga, uma praga muito conhecida, que é a Vespa do Castanheiro, e que tem preocupado muito nos últimos tempos a zona de Trás-os-Montes e, sobretudo, alguns concelhos como Valpaço e Vila Pouca da Guiar, sobretudo ligados à onde a produção da castanha é muitíssimo grande. Gostaria aqui de dizer, Sr. Ministro, que esta, de facto, a castanha, a produção média ronda em Portugal cerca de 40 mil toneladas, ou atrás dos montes, o que ascende a 70 milhões de euros de receitas. Isto preocupa bastante os agricultores, até porque, e tanto é que eu sei que o Ministério da Agricultura tem estado preocupado já no Governo anterior e este Governo relativamente a esta questão, que até o próprio Sr. Ministro fez um despacho em 16 de junho de 2017, para a formação de uma Comissão de Acompanhamento de Prevenção ao Combate à Vespa das Galhas do Castanheiro, que funciona junto do Ministério da Agricultura, e que tem de facto como estratégia a nível nacional a prevenção ao combate desta praga. O que nós temos visto nas últimas semanas é que têm vindo a intensificar os agricultores largadas de parasitoides que defende a luta biológica como único meio eficaz conhecido no controle desta praga. O custo desta luta é suportado pelos próprios agricultores e tem tido nas autarquias, ou seja, nas câmaras municipais, uma ajuda, se não fundamental, primordial, nos custos destes tratamentos, suportando mesmo a totalidade destes tratamentos ou destas largadas. Este ano, como sabemos, Sr. Ministro, esses municípios ou os municípios portugueses tiveram um acréscimo de despesas por causa da questão da limpeza das florestas, o que veio ainda a aumentar mais as suas despesas. Eu gostaria, pois, de saber o que é que o Ministério da Agricultura tem feito na ajuda aos agricultores e se os agricultores podem contar por parte do Ministério da Agricultura esta ajuda, que é fundamental, já que aqui, volto a repetir, os municípios, quer a REFCAST, quer a OTAD, quer o Instituto Politécnico de Bragança, têm tido um papel importantíssimo na ajuda aos agricultores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Socialista, José Rui Cruz. Faz favor. Não está? Eu pergunto ao Sr. Deputado Coordenador se ainda mantém ou... Mantém? Mantemos, se ele entretanto chegar. Então tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu voltava a um tema que também foi abordado de manhã e que eu penso que o Sr. Ministro não respondeu, pelo menos não me recordo ter obtido resposta, e que nos tem preocupado, que tem a ver com os parques de madeira e concretamente aos parques de madeira do Estado. No fundo, o Sr. Ministro disse que tinham sido transacionados 7 mil toneladas de madeira nos parques. Eu presumo que seja nos parques destinados à madeira dos privados, mas não tenho a certeza, e portanto perguntava se de facto as 7 mil toneladas de madeira que o Sr. Ministro disse que tinham sido transacionados, se são só dos 26 parques que estão destinados à madeira dos privados. Mas a minha preocupação é com a madeira, que é a madeira mais nobre que o país tem, que é a madeira da Mata de Leiria.
No programa de recuperação do Pinhal de Leiria, estava prevista a colocação em parques de 1 milhão de toneladas, 1 milhão de toneladas de madeira para ser armazenado por períodos entre 9 meses e 3 anos. Sabemos que estamos a chegar ao verão, portanto as doenças e os fungos vão atacar a madeira e há um risco premente, real, daquela madeira se deteriorar e nós perdermos um valor que já foi perdido, a somar ao valor perdido da flora dos 11 mil hectares que herderam, perder o valor económico daquela madeira. E, portanto, o que eu gostaria concretamente de saber é qual foi a área que já foi cortada, o que é que ainda falta cortar e, de facto, quando é que aquela madeira vai ficar nos parques, salvaguardando sempre que tem sido uma preocupação do CDS. Aliás, apresentámos uma proposta precisamente para a constituição de parques para a madeira ardida no Orçamento de Estado, que foi reprovado por todos os partidos que suportam o Governo e que, no nosso entender, no fundo o Governo veio agora fazer mais ou menos isso, mas em menor quantidade, e o que se constata é que não está ainda feito. Porque ainda tenho uns segundos, voltava também aqui a um outro tema que me preocupa. Foi falado aqui, o Sr. Secretário de Estado da Alimentação, da Agricultura e Alimentação, respondeu relativamente à dívida do Circa, e ao Sr. Secretário de Estado, eu perguntava, há um conjunto de empresas, há uma entidade que não paga ao Estado, e isso está por colocar a Degava em dificuldade, e portanto com dificuldade de fazer os pagamentos às entidades. A minha questão é, esta dívida não prescreve, quer dizer, como é que pode uma entidade dever milhões de euros ao Estado e não se cobrar essa dívida, quer dizer, e a Degava, se não me pagarem a mim, eu não pago à minha colega porque alguém não pagou a mim, quer dizer, isso não é desculpa. E, portanto, a Degava tem de pagar ao Circa, às empresas de recolha, e tem de se fazer, o Estado tem de se fazer ressarcir da dívida que as empresas têm. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Sr. Ministro, os dados desmentem o Sr. Ministro. Se efetivamente as medidas publicadas em 2016 pelo Governo tivessem tido efeito, nós não continuaríamos sempre na cauda da Europa relativamente ao preço de leite pago ao produtor. Nós ocupamos sistematicamente o quarto ou quinto lugar. Ou seja, o preço de leite em Portugal não sofreu a mesma evolução do que outros países. Estamos falando na Europa a 28. Ou seja, nós temos um problema nacional. Precisamos de medidas nacionais. Não podemos estar estagnados no tempo ou fazer de contas que não existe um problema na produção de leite. E, Sr. Ministro, a negação da realidade não contribui nada para a procura de soluções. Sr. Ministro, não governar para este setor não pode ser uma forma de governar. É efetivamente assim. O Governo, o primeiro passo para uma solução é assumir que existe uma crise persistente e profunda no setor de leite. Bom, queria-lhe fazer uma pergunta relativamente também ao POSEI e relativamente às regiões ultraperiféricas. Com as más notícias que parecem vir da Comissão, cada vez mais o POSEI tem que contrabalançar o eventual prejuízo. Nos Açores, por exemplo, dos 4.800 produtores de leite, metade estão nos Açores. Nós produzimos mais de 30% da produção de leite. Só para tentar evitar os rateios das ajudas diretas do POSEI nos Açores são precisos 10 milhões de euros e na Madeira 5 milhões de euros. A questão é, e a questão vai ser sempre esta até ao final da negociação, qual é que é o ponto de situação relativamente a essa negociação do POSEI, este programa que é vital, é imprescindível e é urgente reforçar-se a abrangência e a dotação financeira para as regiões ultraperiféricas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra e encerramos as intervenções dos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista. Faz favor.
Senhora Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista registra a ação do Ministério da Agricultura, que continua e bem focado no desenvolvimento e inovação da economia portuguesa, considerando a realidade do território nacional. Com medidas de valorização da atividade agrícola e florestal, bem como do espaço rural, assentes na dinamização do potencial económico da agricultura, no desenvolvimento rural e coesão territorial, no ordenamento e gestão sustentável da floresta, com medidas para a sua proteção, na discriminação positiva para as zonas desfavorecidas, com os jovens agricultores, com a pequena agricultura. Chegaríamos também às iniciativas desenvolvidas e hoje aqui explanadas no campo da internacionalização, na expansão das áreas de regadio ou mesmo na agricultura biológica. As taxas verificadas para o PDR 2020 são um bom exemplo, mantendo Portugal na linha da frente no contexto da União Europeia, com taxas de compromisso na ordem dos 77%, e com taxas de execução acima dos 40%, Estes aspectos ganham maior realce quando, em paralelo, assistimos à necessidade de acudir a fenómenos de condições extremas que afetam, obviamente, a eficiência das medidas implementadas. Este é um contexto de intervenção que não pode deixar de ser tido em conta para uma análise da atuação ou daquilo que tem sido e se perspectiva seja, continua a ser, a atuação do Ministério da Agricultura. Aproveitaria também esta oportunidade para duas notas. A primeira relacionada com a agricultura familiar e com o anúncio hoje feito de início da consulta pública para a extensão do Estatuto da Agricultura Familiar também às regiões autónomas, algo que obviamente registamos, aliás, num contexto de sensibilidade para as questões e para as especificidades das regiões autónomas que este Governo tem sucessivamente manifestado, também por via da ação do Ministério da Agricultura, como mais uma vez se demonstra. Uma segunda questão para suscitar a reflexão sobre as perspectivas da evolução do preço do leite pago à produção. Sabemos que herdou uma situação muito difícil e também sabemos que o esforço e as melhorias foram e são evidentes e notórias. Os agricultores sabem-no bem, aliás, os agricultores sentem-no todos os dias. Contudo, pergunto o que se poderá preconizar, nomeadamente para uma futura PAC, visando medidas que impeçam práticas desleais do comércio, como, por exemplo, que impeçam a distribuição de continuar a disfarçar no mesmo corredor e, por vezes, na mesma prateleira, diferentes tipos de concentrados, misturando-os com um produto de valor nutritivo sem paralelo, como é o leite. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, temos agora a intervenção do Governo, tem 30 minutos para responder às perguntas que lhe fizeram, portanto, e depois o Sr. Ministro irá como quer fazer a partição com o Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Srs. Deputados, eu penso que já devem estar um pouco saturados de me ouvir e, portanto, irei distribuir com o Sr. Secretário de Estado algumas das questões que têm a ver mais com as áreas que têm competências delegadas. Faria uma breve passagem sobre as questões, portanto, o Sr. Deputado Maurício Marques, registo com satisfação a confirmação que fez de que, no quadro anterior, foram retirados 200 milhões de euros às florestas. O Sr. Deputado acabou por apresentar uma justificação, é porque não teve destinatários, portanto, prova que a situação era muito diferente há 2 anos e meio atrás, onde não havia apetência para investimento na floresta, para a situação atual, onde as candidaturas apresentadas ultrapassam mais do que os 500 milhões que temos disponíveis. No que diz respeito ao Sr. Deputado Patinho e à questão do regadio, portanto, foi de facto uma situação que encontramos e conseguimos ultrapassar. Conseguimos pôr em marcha um Programa Nacional de Regadios, mais 95 mil hectares de regadios entre as beneficiadas e novas áreas. Criarão 10 mil postos de trabalho em velocidade de cruzeiro e portanto, é uma aposta que queremos que tenha continuidade no futuro, já que é o melhor instrumento para o combate às alterações climáticas, para combater a desertificação do interior, para criar mais riqueza, para reduzir importações, para contribuir para o equilíbrio da nossa balança agroalimentar. Tenho, de facto, constatado, como bem referiu, que ultimamente há algum discurso contra o olival no Alqueva tem vindo a ser suscitado. Eu já conheci a muitos argumentos, não é? Primeiro, não havia água para encher a barragem. Depois não havia nenhuma agricultura que fosse, nenhuma cultura que fosse competitiva. Depois o preço da água nunca permitiria que fosse utilizado o regadio. Portanto, todos os argumentos contra um projeto desta grande envergadura que está a transformar uma região foram sempre sucessivamente demolidos. Agora, o novo argumento é que há olival a mais. Oh, Sr. Deputado, eu gostava só sobre isso de lhe dizer o seguinte. O Alentejo tem 3 milhões de hectares. Há 160 mil hectares de olival e 120 mil já existiam antes dos 40 mil que estão nas áreas regadas. Portanto, estes números falam por si E estou certo que estes que agora pretendem inventar mais um argumento, como se um arbusto como a oliveira não tivesse uma função benéfica no combate à erosão, no combate à defesa dos solos, no que diz respeito à biodiversidade. Enfim, portanto, acho que é mais um argumento que as circunstâncias se encarregarão de desmontar e que naturalmente estamos de qualquer modo a monitorar e a, iremos desencadear estudos que vejam que tenham a ver com o solo, tenham a ver com as hipotéticas críticas para que elas possam ser cientificamente demonstrado que não têm razão de ser. A senhora deputada Lara Martinho falou na questão da regulação, que já tinha sido aqui abordada antes, naturalmente que é uma questão que teremos de ter muito em conta na futura negociação, porque de facto já percebemos todos, ainda nos tempos mais recentes, noutros setores da atividade económica, o que significa um mercado totalmente desregulado, e se é necessária uma regulação em alguns setores, o leite é seguramente aquilo que estará à cabeça. Quanto à grande distribuição, já aqui falámos, há uma diretiva que estará publicada pela Comissão até ao final deste ano, a partir do momento em que tínhamos a diretiva, aplicá-la ambos em Portugal com as devidas adaptações. O Sr. Estado de Estado poderá adiantar alguma coisa mais, uma vez que foi ele que participou na última discussão no Luxemburgo sobre esta matéria. O Sr. Deputado António Lima Costa, à produção biológica, vou também permitir ao Sr. Estado de Estado das Florestas, que também tem a tutela nessa área, que o esclareça. O Sr. Deputado Francisco Rocha, foi com grande satisfação que o Ministério da Agricultura, juntamente com os municípios de Boticas e de Montalegre, assim como o GAL, o Grupo de Ação Local ADRAT, desenvolvemos durante mais de um ano um trabalho que foi coroado de êxito quando, há poucos dias, o Sr. Diretor-Geral da FAO subscreveu a distinção que eu espero possa vir a ter uma concretização prática, para além da honorífica, nos próximos instrumentos do quadro comunitário, uma vez que a classificação desta paisagem agrícola, naturalmente, que tem de ser honrada e, para isso, são necessárias medidas que garantam a sua preservação. Quanto à inovação, de facto, e eu aproveitava para responder já à senhora deputada Rosa Albernaz, porque ontem, no Dia do Agricultor, em Elvas, para além da visita aos campos experimentais e da sessão que tivemos, foi também celebrado um importante protocolo entre a criação de um laboratório colaborativo entre o INEAV, a Câmara de Elvas e a Universidade Nova de Lisboa, com os quais vão colaborar as organizações produtoras e que visam precisamente investigar e encontrar soluções naturais para substituir os pesticidas químicos. E trata-se, portanto, de um centro de investigação com financiamentos que vêm de fora do Ministério da Agricultura e que se admite que, em pouco tempo, possa trazer para Elvas cerca de 50 investigadores, o que, também como medida de combate à desertificação do interior, não deixa de ser algo extremamente importante. Quanto às questões que a senhora deputada Hilda Araújo Novo colocou e que há pouco eu peço desculpa por não ter respondido, mas vou pedir também ao senhor Secretário de Estado que o faça com todo o detalhe, mas sinceramente não me apercebi, por dificuldades de audição, não houve qualquer intenção menos elegante para não responder. O Sr. Deputado Luís Pedro Pimentel pôs a questão da Vespa do Cascaneiro, o Sr. Deputado de Estado tem vindo a conduzir esse processo também responderá. A Sra. Deputada Patrícia Fonseca, Parques de Madeira, portanto o Sr. Deputado de Estado das Florestas informá-la também sobre essa questão, assim como a questão do Circa será também respondida pelo Sr. Deputado de Estado da Agricultura. As questões do Sr. Deputado António Ventura, também peço ao Sr. Secretário de Estado da Agricultura que o faça. Sobre o POSEI, gostaria de acrescentar o seguinte. O POSEI não está neste momento claro se está incluído nos cortes anunciados ou não pela Comissão. Desejamos que não. O Governo português tem vindo a estabelecer uma estratégia com os outros Estados-membros que têm também, que beneficiam também do POSEI, a França e a Espanha. Tivemos já, como sabe, uma reunião em Tenerife. A nossa conclusão e os esforços que a diplomacia dos três países tem vindo a fazer é para separar a negociação do POSEI do resto dos fundos, para que aí a incidência dos cortes não se faça aí sentir. Iremos ter uma nova reunião onde esta matéria estará sobre a mesa no dia 31 de maio em Madrid. Os três ministros voltaremos a reunir-nos e aquilo que nos move é defender ao máximo o POSEI e o objetivo é garantir que a dotação financeira não seja inferior à atual. O Sr. Deputado João Castro fez um balanço muito positivo, que agradeço, e portanto acho que e modestamente corresponde à realidade, portanto o setor tem conhecido nos últimos anos, portanto não estou a trazer méritos exclusivos para este governo, é um setor que desde a nossa adesão e na última década e meia em particular tem tido uma trajetória notável, que acho que nos cabe a nós tudo fazer para prosseguir e desejando que ela prossiga no futuro com futuros governos, porque o país tem um enorme potencial agrícola por explorar e acho que estamos a saber fazê-lo cada vez melhor. Sobre a questão do preço do leite e das práticas desleais, era uma questão que também remetia para o Sr. Estado da Agricultura e agradeço a todos a atenção e a paciência para todo este tempo me ouvirem, mas agora terão outras vozes que desejo sejam mais sonantes que as minhas.
Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Agricultura e da Alimentação, Luís Vieira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Completando aqui algumas questões que o Sr. Ministro já também se pronunciou sobre, que foi colocada pela Sra. Deputada Laura Martinho, em relação à cadeia de valor. É certo que isto é um procedimento que tem vindo a ganhar cada vez mais força dentro da União Europeia. Há uns dois ou três anos atrás falava-se muito pouco sobre isso. Neste momento não há quase nenhum Estado-membro que não coloque em cima da mesa, portanto, a falta de transparência na cadeia de valor em termos de relações contratuais entre produtores, transformadores e distribuidores. Os números também são claros, do total da cadeia de valor só 20% é que fica no produtor, portanto, o que mostra claramente que há aqui um grande desfasamento e que é necessário, portanto, corrigir. Dentro deste princípio, a União Europeia apresentou a Comissão e no seguimento de todo um processo que tem vindo, desde a criação de grupos de alto nível, desde também um relatório muito bem feito pelos senhores deputados do Parlamento Europeu, em que denunciavam um conjunto, quase mais de 60 práticas em termos de comércio desleal, que retiram transparência e evitam o funcionamento da concorrência do mercado funcionar livremente, e que levou, portanto, a Comissão já a apresentar uma proposta diretiva, que será, portanto, depois aprovada no final do ano, em que há duas questões que são extremamente importantes e que pela primeira vez vão ficar evidenciadas as chamadas, algumas das práticas de comércio desleal, nomeadamente os débitos diretos retroativos. Significa que muitas empresas, quando vendem os seus produtos, independentemente de estabelecerem todas as suas relações contratuais e estão previamente definidas, chega-se por vezes a meio do ano e depois aparece uma nota de débito num determinado montante para o qual nenhum deles, portanto, negociou, nem por vezes a grande maioria desconhece. Portanto, chamam-se as tais práticas de débitos diretos retroativos que irão, portanto, ser proibidos. Portanto, isso efetivamente é uma situação que já está também na autorregulação definida, mas agora fica, quando a diretiva irá entrar em funcionamento, é uma norma que servirá para todos os países da União Europeia e não só em relação a um determinado. Por outro lado, o fator médio, isto é, também pela primeira vez, vai permitir aos operadores, seja qual for da cadeia, sejam eles distribuidores, sejam eles transformadores ou produtores, poderem também apresentar queixa, mantendo a confidencialidade da sua queixa, isto é, podem apresentar junto da entidade que é a autoridade, cada país é uma autoridade pública, neste momento, neste caso, temos a ASAI, mas que efetivamente deve registar imediatamente, portanto, as questões que são colocadas, mantém, portanto, o sigilo absoluto, portanto, não se sabe efetivamente quem é que apresentou essa respectiva queixa e deve-lhe dar imediato, portanto, o seguimento em termos práticos. Isto, no fundo, é aquilo que neste momento está previsto, para além, digamos assim, de códigos de boas práticas de autorregulação que existem já em cerca de 20 Estados-membros da União Europeia. É por isso que a União Europeia optou por fazer uma diretiva e não um regulamento, porque fazer um regulamento levava, portanto, o regulamento é de aplicação direta e imediata em todo o Estado-membro. A diretiva define os objetivos, define o que é preciso fazer, mas dá alguma flexibilidade aos Estados-membros para poderem eles próprios, portanto, encontrarem algumas melhores soluções. Quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Pimentel sobre a galha do castanheiro, e disse muito bem, portanto é um trabalho que está a ser feito, cada vez mais estamos a ser confrontados com mais pragas e doenças, as alterações climáticas põem-nos este desafio, e ao mesmo tempo também, em que por outro lado também há uma redução das substâncias ativas. Neste caso não há, porque efetivamente não há produtos químicos de substâncias ativas para minimizar este problema, está-se a fazer um trabalho de luta biológica, existe um plano de ação, existe também um programa e uma estratégia, existe uma comissão de acompanhamento que tem, portanto, trabalhado e reunido regularmente com os vários intervenientes da fileira, quer as associações, quer as autarquias, e neste momento o que está previsto na luta biológica, começou na próxima semana, estão previstas 700 largadas deste parasitoide em 50 concelhos do país. Portanto, está a funcionar e, por outro lado, portanto, pois já há aquelas práticas que estão a ser feitas a nível, portanto, do que estão previstas no próprio plano, que é quando aparece, portanto, um castanheiro, um ramo que está afetado, aqui tem que ser imediatamente cortado e logo destruído, portanto, no local. Portanto, há um conjunto também de regras já ações que os senhores agricultores estão a seguir, e estou certo que efetivamente não podemos, é uma situação que não se resolve de um imediato, mas portanto temos segurança, uma vez que temos uma comissão de acompanhamento, temos um plano de ação e estamos portanto a seguir as boas práticas que existem sobre esta matéria a nível de todos os países da União Europeia. Quanto à questão da senhora deputada Patrícia, eu gostaria de também lhe dizer, na questão que colocou, há uma entidade, portanto, que não paga e, portanto, são 14 milhões de euros, portanto, 15 milhões. O que é que nós fazemos para que, efetivamente, para poder ser reembolsados esta verba? A DGAF está a fazer o que tem que ser feito de acordo com o código que existe, isto é, quando um operador não paga, envia para a execução fiscal. Portanto, tudo, neste momento, toda esta dívida está, nos tribunais, como execução fiscal. Só que quando a execução fiscal, portanto, é solicitada junto da entidade devedora, da empresa, ela constitui uma garantia bancária. E quando constituída uma garantia bancária, suspende a execução. Portanto, porquê é que a execução não anda? Não anda porque, efetivamente, de acordo com o que está definido no respectivo código, suspende a execução dessa garantia, da dívida, sempre que a entidade devedora constituir a respectiva garantia bancária. E, neste momento, já está constituída garantias bancárias dessa entidade devedora no montante correspondente à dívida. Portanto, esta é a situação que, neste momento, e os meios que temos não vão além daquilo que está previsto, digamos assim, em termos da autoridade do Código Tributário. Quanto à questão do preço do leite, e que também foi colocado, portanto, pelo Sr. Deputado António Ventura, é o seguinte, e também pelo João Castro, pelo Sr. Deputado João Castro, é que o preço do leite, é verdade que o preço forma-se no mercado. O regime de preços administrativos acabou quando Portugal integrou, portanto, o mercado como a União Europeia. A partir daí, o que significa que há determinado tipo de países que têm um conjunto de produtos que, por vezes, portanto, valorizam mais uns do que outros. Um exemplo concreto em relação ao leite é que nós, neste momento, ainda temos uma percentagem muito grande, digamos assim, da matéria-prima do leite, que é consumida em leite da natureza. O que significa que os preços, em termos de leite da natureza, não são tão atrativos em termos de criação de valor como, por exemplo, são iogurtes ou a produção de queijo. E muitos destes países da União Europeia, onde é que os preços são mais valorizados, estão a criar mais valor acrescentado através de outros produtos e não tanto a partir do leite da natureza. Porque nós estamos muito, a grande quantidade ainda de produção destina-se, portanto, ao consumo de leite da natureza, o que dificulta a criação de valor e, ao mesmo tempo, também remunerar, portanto, a montante os preços aos produtores em termos de equiparados. Estamos a trabalhar nesse sentido, aliás, o setor está perfeitamente consciente que tem que encontrar outras formas, nomeadamente de criação mais valor, e o desafio que se deixa é mesmo em relação à produção de queijos, que nós temos ainda, e vemos as nossas estatísticas, ainda temos um valor muito significativo, quer em importação de iogurte, quer em relação, portanto, a queijo, e que é possível também trabalhar mais estes produtos para acrescentar mais valor e, a partir daí, também trazer, portanto, mais valor acrescentado para os nossos agricultores. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado das Florestas, Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas. Fecha o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava, naturalmente, de começar, o Sr. Deputado Maurício Marques já não está, mas, de qualquer maneira, eu gostaria de responder às questões relacionadas com o Decreto-Lei 10/2018 e a questão da Operação Limpeza. O grande objetivo do Governo relativamente a esta matéria foi passar uma mensagem forte sobre as questões da prevenção. E a prova de que a mensagem passou é que a questão da prevenção praticamente esteve ausente, quer da nossa audição de hoje de manhã sobre incêndios, quer da nossa audição da parte da tarde. E, portanto, significa que, de facto, esta mensagem passou. E eu tenho percorrido o país e o que posso dizer é que, de facto, quer proprietários,
quer autarquias, aderiram de forma muito forte a esta questão da prevenção. E eu tenho a certeza que os senhores deputados partilharão comigo, até porque muitos trabalharam ao longo de alguns anos em conjunto aqui na Assembleia da República, para termos, primeiro, uma maior coordenação entre a prevenção e combate. Bom, é verdade, pela primeira vez vamos ter uma entidade, temos uma entidade, que faz a coordenação entre a prevenção e combate. Em segundo lugar, lembro-me bem daquilo que eram as reivindicações feitas nesta Assembleia da República para um maior equilíbrio do ponto de vista orçamental entre prevenção e combate. Pela primeira vez, temos tanto dinheiro para prevenção como para combate. Passámos de 20 milhões de euros no Fundo Florestal Permanente para 55 milhões de euros no Fundo Florestal Permanente e, portanto, há hoje um equilíbrio entre prevenção e combate e esse é um elemento essencial para dar confiança aos portugueses relativamente àquilo que era a tal mensagem e à tal estratégia de prevenção que o país precisava. Queria responder, e aproveitando, digamos, aquilo que é o conjunto de questões que foram colocadas à senhora deputada Hilda Araújo, relativamente às faixas de interrupção de combustível. As faixas de interrupção de combustível estão planeadas no país cerca de 11 mil hectares. É este o quadro, é este o quadro que aqui está. Portanto, 11.200 hectares estão planeados. Estavam feitos até ao ano 2018 apenas 1.200 quilómetros e nós vamos executar este ano 3.600 quilómetros. Isto é, nós vamos executar este ano 3 vezes mais do que aquilo que executámos nos últimos 10 anos. E, portanto, um esforço acrescido e uma vontade determinante para avançarmos com a questão das faixas de gestão de combustível. Relativamente aos chapadores florestais, tal como assumido pelo Governo, nós vamos cumprir aquilo que nos comprometemos. Isto é, este ano vamos abrir mais 100 equipas de chapadores florestais, no próximo ano vamos abrir mais 100 equipas de chapadores florestais, isto é, nós vamos em 2 anos praticamente duplicar o número de equipas de chapadores florestais no país. E, portanto, isto é um esforço enorme que o país está a fazer para se dotar de todos os meios para a prevenção. Dizer que, para além disso, fomos mais longe. Primeiro, negociámos com as organizações de produtores florestais a ideia de que devíamos reduzir o número de horas de serviço público para disponibilizar mais tempo dos chapadores florestais para o serviço que prestam às organizações de produtores florestais. Fizemos um esforço e reduzimos cerca de 5 dias aquilo que é o serviço público para que eles possam disponibilizar esse tempo. São mais 2 mil euros por esta via que passamos às organizações de produtores florestais. E para além disso, ainda vamos dotar, aliás, assinaremos na próxima segunda-feira, no dia do sapador florestal em Santarém, os termos de aceitação das 200 equipas de sapadores florestais das organizações de produtores florestais de mais 3 mil euros para reequipamento. Isto é, para além dos 40 mil euros que normalmente damos para as equipas de sapadores florestais, este ano daremos mais 5 mil euros às equipas de sapadores florestais, cumprindo, aliás, aquilo que era um compromisso que tínhamos, de passar de 40 para 45 mil euros para as equipas de sapadores florestais, através deste processo. Portanto, cumprindo aquilo que eram os nossos compromissos, estamos a fazer aquilo que é preciso. Relativamente aos parques de madeira, que julgo que é preciso também clarificar, ontem eram 7 mil, hoje já são 8.131, portanto, temos a aplicação que permanentemente nos dá a entrada de madeira nos parques, neste momento são 8.131 toneladas. Aquilo que vos posso dizer é que nós temos 31 parques ativos, naturalmente uma parte da madeira, a madeira que está a entrar é a madeira mais nobre, é a madeira que nós pretendemos tirar do terreno. Relativamente ao ICNF e às matas públicas, já foram vendidas, já foi faturado pelo ICNF cerca de 3,6 milhões de euros, e faremos 3 leilões e vendemos cerca de 10% da madeira, e dizer, senhores deputados, que o primeiro leilão feito em março, tal como nos tínhamos comprometido com os produtores florestais, foi feito apenas de 3% de toda a madeira que estava em área pública, e foi feito isso exatamente para não influenciarmos o mercado. E foi apenas a madeira que estava em zonas em que havia problemas de risco para pessoas e bens, e, portanto, foi essa a única madeira tirada. Neste momento estão tirados 10%, e entre o mês de maio e o mês de junho nós vamos fazer mais 3 leilões, um já no dia 21, outro entre o dia 31 e o dia 4 de junho, e o último na última semana de junho, e, portanto, 3 leilões para vendermos cerca de 70% da madeira que temos no terreno, para que, ao final de julho, temos tirado toda a madeira que existe, madeira boa, porque o que é preciso dizer, porque muitas vezes olhamos e lemos as notícias e não vamos ao detalhe, toda a madeira de qualidade que foi ao último leilão foi vendida. E foi vendida com um preço 40% superior àquilo que foi o preço de oferta inicial. A madeira que não foi vendida foi madeira de trituração que pode permanecer pelo menos mais um ano no terreno sem perda de qualidade do ponto de vista daquilo que é a sua utilização. Portanto, o nosso grande objetivo é tirar toda a madeira de qualidade do terreno. Finalmente, gostava de aproveitar esta oportunidade, até porque é notícia hoje, para dizer-vos que, como viram, o ICNF abriu um concurso para mais 90 efetivos do Corpo Nacional de Agentes Florestais, dos quais 35 vão ficar na Mata de Leiria. E, portanto, também dando cumprimento àquilo que é o nosso compromisso de reforçar aquilo que é o trabalho dos assistentes operacionais ao nível das matas públicas. Finalmente, a questão da agricultura biológica. Se é verdade, que nós vivemos sobre a questão da agricultura biológica um momento crítico, que é nós não temos dinheiro nas agroambientais para apoiar novas adesões de produtores de agricultura biológica. Já vimos porquê, o Sr. Ministro já explicou, que quando chegou havia um compromisso de 200 milhões acima daquilo que eram as verbas que estavam nas agroambientais. E, portanto, já vou explicar tudo. E, portanto, aquilo que é a grande crítica que é feita pela Agrobio é não haver dinheiro para novas adesões de produtores de agricultura biológica. Claro que não há. O que nós temos nos vindo a comprometer é que teremos uma atenção especial a este grande setor, naturalmente na negociação que estamos a fazer e no quadro daquilo que vai ser o próximo programa PDR 2020. De qualquer maneira, tínhamos comprometido, criar um observatório de agricultura biológica. Está criado, a plataforma está a ser criada com a participação da Agrobio. Número 2, criar organizações de produtores específicas para a agricultura biológica. Está a ser criado com a participação da Agrobio. Terceiro, contribuir para financiar os centros de competências. Como sabem, existe um centro de competências na área da agricultura biológica em Serpa e nós vamos, no dia 24, reunir com os centros de competências para lhes dizer que finalmente vamos ter um fundo para os apoiar no seu funcionamento. E, finalmente, estamos a trabalhar com os municípios e com a Agrobio no conceito de biorregiões. Foi criada a primeira biorregião em Idanha Nova e estamos a trabalhar para que outros municípios possam vir a aderir. No próximo dia 25 haverá uma reunião com o município de Vozela para também que haja uma adesão às biorregiões. Portanto, o conceito de juntar as questões da produção ao mercado, mas mais do que isso, juntar as produções ao território, porque só neste triângulo virtuoso é que nós podemos valorizar a questão da agricultura biológica.
Muito obrigado, Sr. Sestano. Não sei se o Sr. Ministro pretende, não pretende. Então, Sras. e Srs. Deputados, terminamos esta maratona de 4 audições. Eu agradeço a presença e a participação de todos, bem como dos membros do Governo, e na pessoa do Sr. Ministro, muito obrigado. E uma boa noite.